Tanto em número de deputados como em partidos políticos. E a agenda, como disse, de hoje era a que estava prevista para hoje. Ontem não se alterou, foi cancelada a reunião, mas passa para a próxima terça-feira, porque estes temas já vêm adiados há umas semanas sucessivas por interesse dos próprios grupos parlamentares. Vamos começar então no artigo 117, onde têm propostas de alteração o PSD, o Chega e o PAN. E, portanto, vamos já dar início, passando a palavra ao seu deputado do PSD, Paulo Mota Pinto, para apresentar as respectivas alterações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentá-lo, queria cumprimentar todos os membros desta comissão. É a primeira vez que intervenho nela. É um trabalho importante, não é um trabalho, digamos, cotidiano, legislativo, que o Parlamento faça todos os anos, e é um trabalho, escuso de salientar, a responsabilidade e a importância para o futuro do trabalho desta comissão. Queria e também desejar que os trabalhos cheguem a bom porto e que realmente a revisão não se fique só por pequenos aspectos, digamos, de pormenor. Quanto ao artigo 117, que é sobre ele que me compete falar, é um artigo importante da Constituição Portuguesa sobre o estatuto dos titulares de cargos políticos o PSD tem uma proposta sobre o número 3. Portanto, nós não achamos que se deva utilizar esta matéria e muito menos a Constituição, para finalidades demagógicas ou de populismos fáceis ou até para constitucionalizar medidas que, na realidade, são medidas cujo assento natural é na lei. Mas há realmente aqui um aspecto em que nós achamos que se justifica uma alteração ou um complemento, que é no número 3, a referência à inelegibilidade, à possibilidade de a lei prever a inelegibilidade como consequência dos crimes de responsabilidade de titulares de cargos políticos. Inicialmente, este artigo nem sequer referia à destituição do cargo e à perda de mandato, isso já resultou de uma revisão constitucional. E hoje, enfim, este problema põe-se porque nós conhecemos casos em que há perda de mandato, agora o titular de cargo político já está no mandato subsequente, ou até se calhar dois mandatos depois, e o Tribunal não pode declarar, a perda de mandato subsequente, e também há dúvidas sobre a possibilidade de declarar inelegibilidade. Portanto, nós queremos que fique claro que a Constituição admite que a lei estabelece a inelegibilidade como um dos efeitos das sanções por crime de responsabilidade, isto é, que possa estabelecer que a condenação de titulares de cargos políticos por crime de responsabilidade implica que não possam ser eleitos para mandatos ou para cargos subsequentes. Como disse, pensamos que isto é um aspecto relevante, um esclarecimento relevante. Não nos parece que este artigo deva ser sobrecarregado com outras matérias, ou sequer que matérias que estão já hoje na lei de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, ou outras matérias que nós teremos depois a ocasião de discutir a propósito dos projetos de outros partidos, devam ser constitucionalizadas. Enfim, fundamentalmente era isto que eu tinha a dizer. Acho que achamos que esta é uma matéria, sobretudo num ponto, num momento em que há um certo afastamento, uma percepção de afastamento entre os eleitores os seus eleitos, e há uma falta de confiança na classe política. Nós achamos que é importante que a Constituição faculta ao legislador meios para efetivar a responsabilidade política, neste caso através da previsão da inelegibilidade. E, portanto, esse complemento ao número 3, pensamos que é importante. Sobre os outros projetos, eu penso que poderei falar numa intervenção subsequente, não quero estar já aqui a antecipar mais do que disse. Sim, muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. A metodologia que se tem seguido, independentemente depois dos alguns partidos quererem fazer tudo junto, é primeiro apresentam-se as propostas de alteração, depois há uma segunda ronda para comentar os outros projetos e responder às questões. Tem a palavra agora pelo Chega o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si também, a todos os membros da Comissão. A proposta do Chega vem um pouco no sentido de aprofundar o conteúdo normativo do artigo 117, que, tendo sido na altura inovador, tem tido dificuldades, sobretudo práticas, que a própria jurisprudência tem notado também, tem assinalado nesta matéria, sobretudo de aplicação prática, e o projeto do Chega visa, por um lado, concretizar e, por outro, desenvolver um pouco mais. Por um lado, a implicação, ou seja, a relação inerente entre a destituição do cargo ou a perda de mandato e a condenação por crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade estão previstos na Lei 3487, 16 de julho, depois alterada sucessivamente em diferentes normas, mas tem havido cada vez mais nos últimos anos uma relação de inerência, que o deputado Paulo Mota Pinto também agora sublinhava, e cada vez mais vincada. Por exemplo, há vários acórdons, e podíamos citar vários. O acórdão da Relação de Évora, de 21 de março de 2017, diz que a perda de mandato é inerente à própria ideia de condenação do crime de responsabilidade. Ou seja, este aprofundamento de um ciclo de inerência à condenação por crimes de responsabilidade no âmbito do exercício da atividade política ajuda à transparência das funções públicas, mas também à sua responsabilidade no âmbito do exercício público. E por isso, o nosso ponto 4 de estabelecer esta relação de que a condenação, com trânsito em julgado, evidentemente, implica a destituição do cargo ou perda de mandato. Evidentemente, pode-se levantar aqui a questão de se em todos os crimes de responsabilidade, uma vez que a Lei 3487, depois sucessivamente alterada, é muito vasta e tem várias tipologias de crimes, desde prevaricação, enfim, uma série de outros. E por isso pode discutir-se a abrangência aqui da normatividade. Um ponto que para nós parece especialmente importante prende-se com, e temos insistido bastante neste ponto, prende-se com os titulares de cargos públicos, não necessariamente políticos, que tiveram funções, sobretudo em empresas públicas, ou tiveram em empresas privadas, com negociação no âmbito público com alguém que tutelava essa área. E que no fim, quando terminam o seu trabalho político ou público, vão trabalhar para essas empresas com as quais, enquanto titulares de cargos públicos, negociaram. De facto, admitimos que a expressão negociação é demasiado ampla e pode trazer problemas hermenêuticos do ponto de vista da aplicação, que é o que é uma negociação. Pode ser desde a prospeção de mercado, à análise das condições de cláusula, ao acordo final, à ratificação, enfim, pode-se discutir isso. Mas a ideia fundamental é esta. Quem está a exercer funções públicas não pode vitaliciamente, e aqui o vitaliciamento é, evidentemente, forte, mas é uma garantia, ir trabalhar para empresas à qual adjudicou recursos do Estado. Nós temos vários casos que são infelizes, embora a lei, evidentemente, não seja fazer de casos particulares, temos vários casos infelizes, desde as pontes e a concessão das várias pontes em Portugal, mas também outras, de autoestradas, de elétricas, energéticas, de várias, em que foram adjudicados milhões a empresas para onde depois foram trabalhar esses titulares de cargos públicos. E, portanto, pode não ser e certamente não terá sido, mas fica uma ideia permanente de suspeição que não é boa nem para o titular, nem para a coisa pública, digamos assim. E, portanto, a nossa proposta aqui é extensa. Admitimos rever aqui o termo negociação, porque pode implicar, pode ser de uma latitude demasiado grande, mas a ideia fundamental é criar aqui impedimentos de natureza vitalícia a nível constitucional. O ponto 7 é também especialmente importante porque dá um mandato à lei, que já o faz neste momento, mas de forma muito tímida, para definir as inelegibilidades de familiares para os diversos cargos políticos, sendo expressamente proibidas, e gostávamos de sublinhar isto, as relações familiares de primeiro e segundo grau dentro do Governo, do grupo parlamentar na Assembleia da República ou nas Assembleias Legislativas Regionais ou do órgão executivo local. Evidentemente que há aqui uma questão nos órgãos eleitos, como é o caso da Assembleia da República e das Assembleias Legislativas Regionais, é que estas pessoas são eleitas, não são nomeadas. Só que todos sabemos hoje como é que funcionam os aparelhos partidários. Na verdade, hoje, em todos, sem exceção, todos os partidos parlamentares, penso eu, todos, há um núcleo central, penso eu, com um núcleo central diretivo e um presidente do partido, ou um coordenador, ou secretário-geral, que aprova, afinal, as listas, mesmo que seja por proposta do Conselho Nacional ou dos diferentes órgãos. E, portanto, o que tem acontecido é os cônjuges de ministros estão a trabalhar como chefes de gabinete de outros ministros E temos no mesmo grupo parlamentar, inclusive neste Parlamento, relações até de parentesco, de primeiro grau. E isso não é positivo para o exercício das funções públicas. Entendemos que não só dentro do Governo deve haver esta transparência, o Governo deu há três anos um primeiro passo, e o que aconteceu depois do Governo dar esse primeiro passo foi que não ficaram no mesmo Ministério e começaram a distribuir cônjuges por Ministérios diferentes. E, portanto, temos a mesma coisa, mas com uma capa ou com uma cobertura legal diferente. A Constituição visa salvaguardar, esta proposta visa salvaguardar que estas relações familiares não se imiscuem dentro da estrutura executiva do Governo e, inclusivamente, alargamos a proposta ao Parlamento, à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas Regionais, volto a referir, porque hoje nós não podemos interpretar a Constituição dos grupos parlamentares como no século XIX, ou como no século XX, porque temos hoje todo um sistema igualmente partidarizado, que é quem define as listas, excepto, penso eu, um caso nesta Assembleia da República, todos os restantes são listas aprovadas por um órgão central. E esse órgão central, evidentemente, deve acautelar que não existem familiares dispersos pelo Distrito de Lisboa, de Setúbal, de Braga, do Porto ou do Algarve, onde os partidos maiores sabem que vão eleger sempre deputados. E, portanto, constituem-se a jusante relações familiares de natureza parlamentar que não são positivas. Esta é a proposta que o Chega apresenta, depois temos algumas considerações a fazer sobre a proposta quer do PSD, quer do PAN nesta matéria, especificamente em relação à do PSD, que nos parece interessante, mas parece ter aqui alguns termos para discutir e por isso ficaria
para a segunda volta, agora é só as propostas. Portanto, bem, agora tem a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, que também tem uma alteração.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com esta proposta, o que o PAN pretende é abrir, de facto, a consagração legal do enriquecimento ilícito, de forma a que seja respeitado o princípio da presunção da inocência e também que é um princípio fundamental do Estado de Direito Democrático, mas, por outro lado, dar cumprimento ao artigo 20º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, assinada em 2003, e que Portugal também a ratificou. Como todos nós sabemos, a criminalização do enriquecimento ilícito tem suscitado algumas dúvidas do ponto de vista da sua constitucionalidade, nomeadamente já foi tentada por duas vezes no nosso país e o Tribunal Constitucional, através dos acórdãos 179/2012 e 377/2015, entendeu que a mesma não respeitava o princípio da proporcionalidade por ausência de bem jurídico, também entendeu que não respeitava o princípio da legalidade por não identificar a ação ou omissão proibida, e também não respeitava a proibição da presunção de inocência. No entanto, aquilo que esta proposta pretende é suprimir os bloqueios constitucionais à tipificação deste crime, que nos parece que, tendo em conta o histórico do nosso país em matéria não só de enriquecimento ilícito, pese embora não esteja criminalizado, mas também de aproveitamento dos cargos exercidos, que devemos ir ao encontro não só de países que já consagraram, nomeadamente na América do Sul e em França, que já consagraram o enriquecimento ilícito, quer do ponto de vista da sua tutela penal, quer acima de tudo a tipificação que nos convoca a fazer, tendo em conta a interpretação do Tribunal Constitucional no nosso país, para que de uma vez por todas seja possível um enquadramento proporcional, adequado, e por isso mesmo associamos ao exercício de cargos políticos esta mesma garantia, por um lado, esta mesma tipificação, por um lado, com salvaguarda do próprio processo criminal em curso, para que depois não haja qualquer tipo de obstáculo à sua introdução no Código Penal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou passar então agora aos partidos aqui representados que não têm propostas de alteração, mas que queiram pronunciar-se sobre elas. Começando pelo Partido Socialista, professor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me começar por saudar o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto pelos contributos que poderá seguramente dar valiosos para este trabalho. Começava por comentar também a proposta que o PSD formula de alteração ao artigo 117, em particular porque nos parece que, sendo matéria que é de razoável consenso, ou seja, é uma consequência, um corolário lógico do que subjaz à ideia da destituição do cargo ou da perda de mandato como consequência dos crimes de responsabilidade, a nossa questão principal prende-se com a necessidade de introduzir o inciso final, ou seja, temos efetivamente discrepância em algumas leituras feitas das normas legais que concretiza o artigo 117, e por isso a dúvida principal é se verdadeiramente é indispensável esta referência, uma vez que, como digo, há jurisprudência contradita nesse sentido, é merecedor de reflexão, porque o princípio está aqui subjacente e, não obstante ter de ser articulado com outras disposições constitucionais, parece-nos que ele é valioso. E também aproveitando o facto de estar a comentar, também concordaria em grande parte com o que o deputado Paulo Mota Pinto deu nota quanto ao trabalho de seriedade que envolve a revisão do artigo 117, que deve ser campo fértil para bom trabalho jurídico e não campo fértil para populismo simples ou complexo, isso já é um pouco irrelevante quanto à sua formulação. Porque, de facto, se fizermos uma análise e se mergulharmos nas propostas, se há uma coisa que o populismo nos ensina é que é sempre possível fazer pior. E mesmo quando achamos que batemos no fundo nas opções do populismo, quando a desproporção e a escala de violação dos princípios fundamentais é tal ordem grande, de facto, se puxarmos pela cabeça, ainda é possível pior. A ideia de inibições vitalícias, como aqui surgem propostas a certa altura, para além da desproporcionalidade manifesta, para além da contradição intrínseca com outra disposição constitucional do artigo 50, número 2, que determina que ninguém pode ser prejudicado pelo exercício de funções públicas, desde logo leva-nos à ideia, ainda é possível ir mais longe. E se, para além do vitalício, fosse também hereditário? E disséssemos por quantas gerações seria hereditário. Assim como banimos os descendentes dos reis de Portugal, nas Constituições de 1911 e de 33, de serem candidatos à presidência da República, digamos, são banidos por 6 gerações, ou 7 ou 8, se isso for suficiente, para lavar o mal intrínseco que é ter exercido funções públicas num determinado momento. Portanto, é um único comentário que deixaria. Eu acho que muitas das propostas derrotam-se a si mesmas pela incoerência interna e mesmo com outros pontos do texto constitucional. E portanto, nesse sentido, não me alongarei muito mais, porque de facto, é na lei ordinária que grande parte destas medidas devem ser objeto de discussão, e tanto assim é que o temos vindo a fazer. Muita desta legislação está reiteradamente a ser revista, porque a exigência dos cidadãos vai aumentando, porque as percepções públicas mudam, porque aquilo que hoje é tido por inaceitável, se calhar no passado era aceitável, e portanto a lei muda e acompanha. Temos feito processos destes mais amplos quando se faz a revisão global entre 2016 e 2019, mas já depois disto, temos várias iniciativas em discussão atualmente e que são merecedoras de consenso alargado quanto à necessidade de melhorar e de aprimorar o regime, e cá está, apertar a malha em algumas circunstâncias, e portanto há muito pouco de original aqui que encontremos que seja necessário consagrar no texto constitucional. No entanto, há um aspecto que é importante, até pelo espaço que teve, pela projeção que teve no espaço público e que tem a ver com a proposta que o PAN apresenta, que, apesar de tudo, gostava de deixar uma nota. A matéria do enriquecimento ilícito é uma matéria que foi objeto de 2 decisões do Tribunal Constitucional que concluíram para a violação do princípio da presunção de inocência. Mas isso não inibiu o legislador, precisamente no processo em que, conjuntamente, os vários partidos se dedicaram entre 2016 e 2019, a achar uma fórmula que alcança o mesmo propósito sem pôr em causa o princípio da presunção de inocência, com recurso às obrigações declarativas e olhando para o incumprimento dessas obrigações ou para a prestação de falsas declarações no âmbito dessas declarações, que não só revimos em 2019, como depois tivemos a oportunidade de melhorar em 2021, quando no final da legislatura anterior, tornando o regime mais adequado e conforme ao texto constitucional. Por isso é que não acompanhamos de forma alguma a proposta do PAN, porque ela, na realidade, o que o Sr. Deputado Inês Sousa Real há pouco dizia, enfim, descodificando o que aqui encontramos nesta norma, é que a lei garante, em termos que não viola o princípio da presunção de inocência, um crime que viola o princípio da presunção de inocência. É também uma norma que se derrota a si mesma em termos lógicos, porque aquilo que vem proposto é um caminho que é incompatível com este princípio que nos parece estruturante do Estado de Direito e que, por essa razão, deve ser conservado, e para o qual, aliás, encontramos uma solução capaz de dar uma resposta que não abdica dos princípios que a ordem jurídica deve ter para todos, mas que também não é menos exigente ou não deixa de ir atrás dos problemas que estão subjacentes às matérias, por um lado da transparência e, por outro lado, da prevenção, ou melhor, da garantia da probidade no exercício de funções públicas e da prevenção do enriquecimento através de atos corruptivos ou outros que possam gerar esse dano, não só ao erário público, mas em particular à integridade das instituições. E, portanto, como em geral, comecei por dizer, parece-nos que a norma constitucional tem precisamente a margem adequada, estamos muito confortáveis com o artigo 117, agora no plano da legislação ordinária, temos não só no passado, como presentemente, aliás, trabalho e vontade de continuar a melhorar e a aprimorar o quadro normativo sobre estes temas todos aqui enunciados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pela Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Proposta de alteração do PSD relativamente a este artigo 117. Creio que não acrescenta muito ao conteúdo do que já está no ponto 3, na medida em que as sanções que já se podem aplicar por lei aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos públicos já poderia incluir elegibilidade para mandatos futuros. Torná-la explícita no texto constitucional cria uma expectativa de que a lei ordinária o venha a fazer e eu acho que isso não ajuda, porque coloca mais um espartilho. Em todo caso, é uma daquelas matérias que estamos disponíveis para continuar a debater. Penso que há casos que crimes de responsabilidade possam envolver inelegibilidade para mandatos ou cargos subsequentes e, portanto, nesse sentido, também não excluímos a hipótese. Achamos é que estar expressa no texto constitucional não ajuda. A proposta do PAN retoma uma discussão já longa sobre como é que se resolve esta quadratura de não quebrar o princípio da presunção e, ao mesmo tempo, esperar que as pessoas tenham que demonstrar a licitude de um ato que, à partida, é a presunção de que foi ilícito. Portanto, acho muito difícil e consagrar isto constitucionalmente pareceria-nos-ia um autêntico entorce. A discussão é relevante, o assunto é relevante, mas não é certamente com esta formulação que conseguimos resolver esse paradoxo. As propostas do Chega são inaceitáveis por vários motivos, desde serem contraditórias entre si próprias, quando o princípio do artigo diz que a lei determina e depois o resto do artigo já determina o que a lei vai determinar, até penas vitalícias ou indefinidas, e, portanto, violando a própria Constituição, penso no artigo 30º já prevê a impossibilidade desse tipo de sanções, até partir do princípio que o parentesco é por si só um motivo de suspeição e de conluio, quando há, de facto, suspeições e conluios, infelizmente todos nós conhecemos casos, mas muitos deles, diria a maioria deles, têm pouco a ver com grosso de parentesco ou de laços de sangue, e, portanto, é absolutamente inaceitável a forma como isto está formulado e não acrescenta nada ao conteúdo dos estatutos dos titulares de cargos públicos que este artigo 117 pretende tratar. Portanto, para discussões futuras, gostaríamos de manter a nossa posição aberta em relação à proposta de alteração do PSD. As outras não iremos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada. Nós, em primeiro lugar, não temos nada contra aquilo que o PSD propõe para o número 3. Queríamos sublinhar dois aspectos sobre as propostas do Chega e que para nós são inaceitáveis. O primeiro diz respeito aos impedimentos vitalícios, uma vez que no nosso ordenamento não são aceites sanções vitalícias. Em segundo lugar, a proibição de coincidências familiares no exercício dos cargos. Nós percebemos e achamos que é aceitável que os titulares dos cargos políticos não possam nomear os seus familiares para cargos que deles dependam, mas não achamos é que seja aceitável que alguém fique privado dos seus direitos pelo facto de ser familiar de alguém. E, portanto, achamos que não é justo que um cidadão seja impedido de ser eleito, por exemplo, deputado, porque um irmão é deputado, ainda que seja noutra força política, por exemplo, ou que só possa ser, numa família só possa ser um, como é que se escolhe? É por ordem, é o mais velho, é o mais novo, e se for é o mais velho, é o mais novo, é o que nasceu um minuto antes, é o que nasceu um minuto depois, quem é que tem direito a ser eleito? E, portanto, entendemos que isso não pode, isso não faz sentido nenhum. Relativamente à proposta do PAN sobre o enriquecimento ilícito, achamos que, de certa forma, esta questão já foi resolvida pela via legal e está constitucionalmente abarcada e, portanto, não entendemos ser necessária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta do PSD para o artigo 117, nós achamos que é uma proposta que merece reflexão e julgamos mesmo que acolhimento, sem prejuízo do nosso debate, perceber exatamente qual é a melhor formulação. porque se é verdade que já houve situações em que se considerou que não era possível limitações a mandatos subsequentes, e que também é verdade que a perda de mandato pode acontecer, por exemplo, no momento de fim de mandato, o que é que fazemos em relação ao mandato seguinte? Ou seja, é uma pena que acaba depois por não ter nenhum efeito. Porque, e isso é um problema. E, portanto, se esse problema existe, se coloca, deve ser resolvido. Parece-nos uma proposta bem dentro dos limites normais das penas. Não é uma pena vitalícia, é uma, julgo eu, uma salvaguarda para que uma pena que já está prevista tenha efeito, verdadeiramente, porque há situações em que poderia não ter. E desse ponto de vista nós acompanhamos essa proposta. Em relação às propostas do Chega, já se falou bastante, não tenho nada a acrescentar em relação ao que foi dito. Acho que o Chega tem todo o direito de usar o processo de revisão constitucional para fazer as suas campanhas, esse é um direito que lhe assiste. Eu confesso que vi com alguma simpatia o reconhecimento de que há um excesso de concentração de poderes no partido. Acho que talvez possa mudar os estatutos do partido e não a Constituição, mas isso cada um sabe de si. Em relação à proposta do PAN, há aqui uma matéria que já foi dita, mas eu queria repetir, sinalizando o seguinte. O que o PAN propõe, na forma como propõe, na verdade já está na legislação portuguesa. Porque pode não se chamar enriquecimento ilícito. Mas, veja bem, a definição é o aumento significativo do património de um dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos para o qual não consegue apresentar uma justificação razoável face ao seu rendimento legítimo. Isto é precisamente o que já está em vigor. O Bloco de Esquerda, como sabem, foi uma batalha muito grande para nós, até com enfrentamentos com o Tribunal Constitucional no que foi dito sobre esta matéria. Achamos que o Parlamento foi capaz de uma solução. Foi capaz de uma solução, é uma lei que está em vigor e isso é bom. E devemos orgulhar-nos de termos sido capazes de fazer esse trabalho e não fazer de conta que isso não é possível, porque já existe na lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, para encerrar esta primeira ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O LIVRE acompanha a lógica e até a formulação textual da proposta de alteração do PSD. Parece-nos que é uma decorrência do que já está na Constituição e não pormenoriza demasiado para além daquilo que é normal estar numa Constituição. Acompanha o que também acontece em outras democracias e Estados de Direito. E, evidentemente, depois cabe à lei determinar mais especificamente de que forma é que sai esta ineligibilidade para mandatos ou cargos subsequentes de alguém que foi culpado de um crime de responsabilidade e que se viu destituído do cargo por isso mesmo. E, portanto, é lógico que a pena possa subsistir até, por exemplo, em casos, como disse agora a senhora deputada Catarina Martins, em que, por exemplo, a destituição se tenha dado mesmo no fim do cargo, acaba por ser uma pena que não tem aplicação efetiva, não tem consequência. E, portanto, faz sentido esta alteração. Em relação à proposta do PAN, eu preferiria reservar para mais tarde, no debate, uma posição mais definitiva. Pode ser que haja aqui alguma alteração em segunda leitura que venha a ser feita. O princípio, evidentemente, acompanhámo-lo. Saber se deve estar na Constituição, se deve estar nesta forma, ou se, estando nesta forma, como já foi dito atrás, já está coberto pela lei, é algo que, enfim, poderemos debater com mais pormenor mais à frente. Quanto às várias propostas de alteração ao artigo 117, por parte do Chega, elas vão do mais simples, mas não muito, que não acrescenta muito, há outras propostas que acrescentam bastante, mas aquilo que acrescentam é bastante absurdo. Desde na alínea A do número 5 deste artigo 117º, aqui é propostas que talvez não tenham pensado bem nas suas consequências. Se um titular de cargo político não pode aceitar, nem sequer a título gratuito, empregos de entidades públicas, isso significa, por exemplo, que nem sequer aquilo que é possível fazer hoje, que é dar aulas em universidades públicas desde pro bono, pode ocorrer. Indiretamente, é um benefício enorme para as universidades privadas, porque essas, pelos vistos, podem dar todos os empregos que quiserem, e pagos, desde que não seja desde que o deputado ou deputada não esteja em exclusividade, falando de deputados ou deputadas, e, portanto, estamos a prejudicar entidades públicas para beneficiar entidades privadas e, se calhar, até com uma possibilidade de interferência indevida de através de benefícios diretos ou indiretos a titulares de cargos políticos, que não parece que faça grande sentido. Em relação ao número 6 e a questão dos impedimentos vitalícios, já houve quem atrás falasse melhor do que eu, no número 7 as ineligibilidades para os diversos cargos políticos, incluindo relações familiares de primeiro e segundo grau dentro do mesmo governo, dentro do governo, do mesmo grupo parlamentar, etc. De facto, eu creio que era o livro que o Sr. Deputado André Ventura se referia há pouco, quando dizia que há partidos que não são as direções a escolherem os seus candidatos e candidatas a deputados. No LIVRE fazemos primárias e, portanto, quer dizer, o que é que aconteceria se em primárias os eleitores dessas primárias decidissem escolher duas pessoas que têm um grau de parentesco? Mas podemos pensar até noutras situações. E se o grau de parentesco se verificar durante a vigência do mandato? Se duas pessoas de um mesmo grupo parlamentar, no do LIVRE isso é impossível de acontecer, porque é deputado único, mas é bem possível de acontecer noutros grupos, decidirem casar-se. Perde um o mandato, perde o outro o mandato, perdem os dois o mandato. Quer dizer, por segurança perdem os dois o mandato. Bem, isto dizer que teria impedido ou Passos Manuel ou José da Silva Passos, dois dos mais brilhantes parlamentares da nossa história, ou ambos, se calhar, de terem exercido o seu mandato. Portanto, parece-me bastante absurdo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar então agora a palavra aos três partidos que apresentaram propostas de alteração para responderem e poderem comentar também as propostas existentes. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mota Pinto para essa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer as intervenções e as manifestações de concordância que foram, segundo registrei, maioritárias, até penso que unânimes, embora com dúvidas, e queria começar por responder a essas duas dúvidas. Dúvidas, a primeira, sobre se este artigo acrescenta alguma coisa. A meu ver, é manifesto que acrescenta, basta ler o artigo 117, número 3, para ver que ele se refere às sanções aplicáveis e respectivos efeitos que podem incluir a destituição do cargo ou a perda do mandato. E não se refere em lado nenhum a ineligibilidades. Portanto, não há previsão credencial expressa na Constituição para a ineligibilidade. E, portanto, esta autorização que nós queremos prever, não é sequer uma imposição de ineligibilidade, é autorizar que a lei preveja a ineligibilidade, acrescenta ao que está nesta norma. E depois, a outra questão é saber se é útil. Foi levantado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Mas ele mesmo respondeu quando disse que há jurisprudência contraditória. E se há jurisprudência contraditória é porque é útil. É útil, e é, a meu ver, até particularmente útil, quanto a mandatos subsequentes, não só subsequente, porque já há hoje uma lei para as autarquias locais que previa a possibilidade de declarar a ineligibilidade para o mandato subsequente. O que acontece é que, por vezes a demora é tanta a chegar ao trânsito em julgado que isto é útil para mandatos subsequentes, para mais do que um, para um primeiro, para o segundo ou terceiro, não é? E, portanto, enfim, sem prejuízo depois é preciso avaliar a proporcionalidade no caso concreto, a lei ter de prever isto, é a razão pela qual nós não definimos aqui o regime em todos os seus traços, mas penso que realmente autorizar a previsão de ineligibilidades para mandatos subsequentes é útil e perante até a convergência que aqui houve seria uma pena que esta proposta não fosse aprovada, apenas com base nestas dúvidas, ou até, enfim, agora dirigir-me diretamente ao partido do qual depende também a aprovação, porque o partido não pretende aprovar mais nenhuma coisa além dos aspectos específicos. Isso seria uma pena. Acho que deveria aproveitar esta oportunidade para também rever este ponto. Depois, em segundo lugar, gostaria de me pronunciar sobre as propostas sobre que não me pronunciei ainda dos outros partidos que têm propostas, do Chega e do PAN. Eu disse que a nossa proposta visava salvaguardar, digamos, o prestígio ou a confiança nos titulares de cargos políticos, mas, a meu ver, essa confiança também é erodida ou desgastada através de propostas que, sem qualquer processo de intenções, procuram utilizar esta matéria com intuitos demagógicos ou até populistas. E, a meu ver, o que eu gostaria de começar por dizer é que é esse o caso das propostas genericamente do Chega. É assim que nós as interpretamos, é assim que elas, objetivamente, sem qualquer processo de intenções, elas são vistas. E depois têm outros problemas, alguns que já foram referidos pelo Sr. Deputado André Ventura até, mas outros problemas também de qualidade de técnica de formulação e de serem excessivas. Começando pelo número 4, o Sr. Deputado André Ventura perguntou, ele mesmo, se isto deveria ser sempre para qualquer infração, isto é, estamos aqui perante uma imposição constitucional de destituição automática do cargo ou perda do mandato para qualquer infração, por mais pequena que seja. Isto não violará a proporcionalidade? Não será mais útil permitir a destituição e o juiz, no caso concreto, poder avaliar isso? Ou será que se quer impor isto apenas para dizer nós impomos a destituição porque somos contra estas coisas e, portanto, queremos publicitar isto? Isto no número 4. No número 4. Eu estou a falar só do número 4, portanto, onde se fala... depois temos a seguir... E, além de mais, é claro que esta norma também está, pelo menos, numa relação de tensão ou de contradição valorativa com outras normas constitucionais. Eu apenas não digo que ela contraria outras normas constitucionais, porque seria uma norma especial para este caso, em relação à norma geral sobre os efeitos das penas. De todo modo, sem dúvida que haveria uma contradição valorativa com essas outras normas, haveria aqui uma tensão com essa norma. Mas, independentemente agora da consistência interna da Constituição, parece-me claro que é excessivo, e devemos perguntar-nos se isto deve ser sempre destituição automática para qualquer crime de responsabilidade. E se deve a Constituição impor isso. Se não é mais equilibrado, a Constituição permitir que a lei o preveja e depois permitir ao juiz avaliar no caso concreto. Isto quanto ao número 4. Pronto, isso é matéria, a meu ver, naturalmente legal. E já se prevê alguma coisa na lei dos crimes de responsabilidade, que talvez se possa alterar, mas é outra matéria, não é matéria constitucional. Depois, em relação ao número 5, nós concordamos com algumas observações que aqui foram feitas, por exemplo, a questão de ser possível dar aulas a título gratuito, por exemplo, como foi aqui referido. A meu ver, a nosso ver, deve ser a lei e não a Constituição a prever estas incompatibilidades. Esta proibição de aceitar, mesmo a título gratuito, empregos dos governos regionais, do governo, das autarquias locais, de quaisquer entidades públicas, ou exercer nos 5 anos subsequentes aos termos das funções, atividades em quaisquer empresas privadas ou sociais, independentemente agora da justificação substantiva disto. Isto não deve ser uma imposição constitucional. A lei deve definir as situações de incompatibilidade. A nosso ver, isto vai longe demais, claramente. Porque se é uma imposição constitucional, a lei não pode alterar, não pode reponderar a matéria até depois haver 2/3 que revejam a Constituição. Vai longe demais ao proibir qualquer atividade, pode ser justificada a título gratuito, enfim, eventualmente até no prazo de 5 anos, teríamos, as situações são muito diferentes. Há situações onde se pode, digamos, exercer um cargo por 1 mês e depois fica-se 5 anos proibido de qualquer atividade numa destas entidades. Portanto, a nosso ver, isto é também desproporcionado e esta constitucionalização é excessiva, só se compreende também com essas finalidades, digamos, populistas ou demagógicas. Depois, em relação ao número 6, também já foi aqui referido pelo Sr. Deputado André Ventura que há uma imprecisão ou uma indeterminação, que eu diria nesta matéria de incompatibilidades é perigosa, aliás, grande parte dos problemas que temos têm a ver com a indeterminação de conceitos, que é a ideia de o que é qualquer negociação. Também aqui pensamos que não deve ser a Constituição, mas antes a lei, a definir estas incompatibilidades e impedimentos. A matéria não deve ser constitucionalizada. Pensamos que ela, esta formulação, ao falar de impedimentos vitalícios, mesmo que não hereditários, enfim, isso realmente também não devemos imputar ao autor da proposta propostas que não faz, mas ao falar de impedimentos vitalícios ou perpétuos, é excessiva, contraria também outras normas da Constituição, e mesmo que as pudesse excetuar, há aqui uma tensão, entra em contradição valorativa com a estrutura de valores da nossa Constituição e com a nossa, com, digamos, uma ideia de uma Constituição humanista e personalista. Portanto, discordamos frontalmente dessa matéria de impedimentos vitalícios por violação do princípio da proporcionalidade e há aqui também uma imprecisão na referência a qualquer negociação. No número 7, há logo aqui um problema, eu devo dizer que não percebo a referência à formação de vontade interna dos partidos políticos para a designação dos candidatos, porque o que está aqui em causa não depende dessa designação, estamos a falar de inelegibilidades e, portanto, de, no fundo, apresentação de candidatos às eleições e não da sua escolha interna pelos partidos políticos. Para isso há a lei dos partidos políticos e os princípios de funcionamento democrático dos partidos políticos. Não percebi essa dedução. O que me parece que existe aqui é uma confusão entre inelegibilidade e incompatibilidade, porque as inelegibilidades são só para as pessoas que são eleitas. Ora, isto pretende aplicar-se também a membros do governo. Fala-se aqui de relações familiares dentro do governo. Essas pessoas não são eleitas, ninguém é eleito para o governo. Para o governo é-se nomeado, é-se escolhido. E empossado, portanto, não há, confunde-se aqui proibições de nomeação de recorrentes de relações familiares, para as quais existem, aliás, uma lei em vigor, que esta Assembleia aprovou, a Lei 78/2019, com inelegibilidades, são realidades distintas, além de haver aqui um conceito que também não é usado na nossa lei, na lei civil, não se fala de relações familiares de primeiro e segundo grau, o que se fala é de parentesco de primeiro e segundo grau, segundo cada geração, por exemplo. Enfim, a lei não diz sequer que os casados são familiares em primeiro ou segundo grau, mas isso é uma questão mais técnica, específica, que não é tão relevante. Portanto, eu diria que, a nosso ver, esta matéria é uma matéria importante na prática, enfim, e deve ser observada estes princípios. Há uma lei que a Assembleia aprovou sobre isto, mas é também uma matéria legal. Aliás, os próprios acontecimentos, já desde 2015, mostram que é útil que haja a possibilidade de alterar a lei. A Assembleia teve de alterar a lei para responder a casos concretos. Portanto, é útil haver alguma flexibilidade nessa matéria. Não devemos constitucionalizar isto. Há aqui uma confusão entre nomeações e ineligibilidades e esta referência às relações familiares de segundo grau também não é muito correta. Portanto, eu penso que nós não podemos fazer outra coisa que não seja, sem prejuízo de ouvir as explicações que com certeza dará, que não seja votar contra. Nós somos contra estas propostas. Também porque as vemos como propostas, como disse, demagógicas e populistas e que também não se compadecem bem com o que nos parece ser, dever ser, pelo menos, o intuito e o enquadramento de um processo de revisão constitucional como este. Quanto à proposta do PAN, ela é simultaneamente inovadora, porque rompe com, digamos, uma regra constitucional, de que a Constituição não tem tipos de crime, nem tem imposições expressas de criminalização, e simultaneamente inútil, porque repete as garantias de processo criminal e o princípio da presunção de inocência, que já foram os fundamentos que levaram à declaração de inconstitucionalidade da incriminação do enriquecimento ilícito. Portanto, independentemente agora de saber se é a favor ou contra esta incriminação, parece-me claro que ela não deve ser posta nestes termos na Constituição, como imposição de criminalização. A Constituição não tem sequer uma imposição expressa de criminalização para ofensa de bens tão sérios como a vida, embora, evidentemente, se descriminalizasse o homicídio, isso seria inconstitucional. Mas isto foi muito discutido a propósito da interrupção voluntária de gravidez, por exemplo. De todo modo, a única imposição de criminalização seria para o enriquecimento ilícito seria um pouco desequilibrada, a meu ver. Por outro lado, diz-se em termos que respeitem as garantias de processo criminal e o princípio da presunção de inocência. Ora, isto foi justamente aquilo que levou o Tribunal Constitucional a declarar a inconstitucionalidade do enriquecimento ilícito. Portanto, não só enfim, introduz aqui um elemento, a única referência a um tipo de crime aqui na Constituição que não existe mais, como aliás já há uma solução legal, concordamos com isso, pensamos que não é preciso estar aqui a mexer, não há necessidade também. Não é matéria constitucional, romperia com essa ideia de não haver imposições de criminalização expressas. Não adianta nada porque mantém a barreira da presunção de inocência e das garantias de processo criminal. É matéria legal, não se enquadra sequer sistematicamente, também, mesmo se fosse matéria constitucional, não se enquadra neste artigo da Constituição, diz respeito aos estatutos titulares de cargos políticos. Portanto, penso que não seria este o enquadramento mais correto. E, portanto, e por outro lado, enfim, poderíamos agora discutir se a consagração com esta amplitude do enriquecimento ilícito não iria longe demais. Enfim, há aqui muitas modulações a fazer, que só a ver num tipo legal de crime na lei se devem fazer. Isto é, a nosso ver, claramente excessivo. Portanto, nós também votaremos contra, embora isto não traduza qualquer posição de genérico afastamento do enriquecimento ilícito. Enfim, nestes termos, isto não deve ficar na Constituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indo por partes e começando por uma consideração genérica. Nós tivemos e continuamos a ter em Portugal um problema político, jurídico, jurídico-legal e jurídico-constitucional sério. de cumplicidades, vamos utilizar assim, se agora não quisermos usar a diferença entre relações de parentesco e relações familiares, de cumplicidades dentro do governo. E o que é que a Assembleia da República apresenta ao país? Nada. Nada. Passámos um ano a discutir se devia haver familiares no governo. Jornais estrangeiros fizeram capas com o nepotismo dentro do governo português e nas estruturas partidárias portuguesas. E há duas propostas. Uma que diz que a lei determinará a inelegibilidade para mandatos ou cargos subsequentes, que é o mesmo que não dizer nada, honestamente. Ou diz, ou refere-se ao enriquecimento ilícito, que nem sequer está no escopo jurídico deste artigo. Não, chega à risca. E vai onde é preciso ir, que é não só às relações de parentesco ou familiares, porque, independentemente disso, dentro do governo, mas toca no problema que é as condenações por crimes de responsabilidade e a sua destituição. É evidente que podemos discutir se deve implicar sempre ou não, e nós fomos os primeiros a dizer isso, apesar de haver acórdãos que dizem que a condenação por crimes de responsabilidade implica a destituição. Eu já citei um, mas há mais. Como todos sabemos aqui, pelo menos os que somos juristas, sabemos isso. Mas vamos admitir até que, não, que admitimos um escopo diferente. Agora devíamos era trazer o tema para a discussão. Só o Chega é que o traz. Mais ninguém o traz. E, portanto, o deputado Pedro Alves disse, o PS está confortável com o artigo 117. Se nós já sabemos que o PS está confortável com este artigo, nós já sabemos. Mas nós queremos é que o país, sabemos que o país não está confortável com este artigo. E por isso queremos mudá-lo. Dizemos, bom, mas impedimentos vitalícios é algo que choca a nossa Constituição. Bom, eu não sei se chocará assim tanto a nossa consciência jurídica. E, sobretudo, o nosso escopo de sistema jurídico. Eu vou dar vários exemplos, sobretudo no direito anglo-saxónico, de impedimentos para a vida. Nos Estados Unidos, presidentes, vice-presidentes, juízes federais, membros do Congresso têm vários impedimentos para a vida. Lifetime ban. Ninguém vive mal com isso, ninguém morreu com isso. O sistema vive melhor com isso. Do que alguém ter adjudicado milhões a uma obra e ir trabalhar para ela daqui a 10 anos ou 15. E, portanto, nós podemos dizer assim, ai, populismo e demagogia. Não, é isto que as pessoas viram acontecer no Portugal nos últimos 40 anos. E, portanto, nada vale barreiras de conversa sobre aquilo que tem acontecido em Portugal nos últimos 40 anos. E quando trazemos aqui, só o Chega é que traz propostas sobre isto. E os outros dizem, ai, a necessidade pública, ai, que podemos chocar com o sistema jurídico a consciência do artigo 30 ou 12. E os problemas dos portugueses, que nós estamos aqui para resolver. Isto não interessa? Portanto, nós arriscamos e os princípios fundamentais, se houver boa vontade, estão aqui. Vamos ou não ter destituição? E quando é que vamos ter destituição? Vamos ou não ter, em alguns casos, impedimentos vitalícios? E sim, podemos mudar a palavra negociação. Se for isso que incomoda ao PSD, mudamos a palavra negociação. Agora, a questão é, está o PSD disponível para que alguns titulares de cargos políticos que tenham sido parte de processos de adjudicação, de contratação pública ou de gestão pública, não vão acabar a trabalhar para essas mesmas empresas. Isto para as pessoas que nos estão a ver perceberem. De que é que estamos a falar? Esta é a questão. O resto, nós podemos dar a volta ao texto e melhorá-lo. A questão é se quanto ao princípio, estamos de acordo. O que há hoje em Portugal é uma situação inaceitável. Em qualquer pessoa. E como vimos agora, ainda por cima tivemos casos há 3 meses e há 4. E, portanto, quando os portugueses chegarem a ver, já o que é ver o que é que eles fizeram no artigo 117? Ah, acrescentaram duas palavras. Quer dizer, passámos horas a discutir isto no plenário. E depois acrescentámos duas palavras ao artigo 117. Quer dizer, isto não faz sentido. Não faz sentido. Mostra má vontade política. Política de não resolver o problema. Quando as pessoas disserem daqui a uns anos, eles tiveram a oportunidade e não fizeram nada. É verdade. Não fizemos. E, portanto, nós temos aqui a hipótese. Sim. Podemos discutir onde é que é inelegibilidades e impedimentos, sem dúvida, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, é evidente. Há aqui uma questão que é importante da presença do Governo ou em grupos parlamentares, isso é evidente. A questão da negociação, e fui o primeiro a referi-lo, é uma imprecisão técnica e pode ser, evidentemente, alterada. A relação inerente de crime de condenação e crime de responsabilidade com a perda de mandato pode ser precisada, mas a questão é o princípio que aqui está, se estamos de acordo ou não. Que, em regra, quem é condenado por estes crimes deve perder o mandato. Estamos de acordo ou não com isso? E dirão, ah, mas pode ser o crime de prevaricação que é até 8 anos. Também pode ser o outro que é até 4 anos. Mas estamos de acordo quanto ao princípio ou não? Essa é a questão. Porque se estivermos, podemos trabalhá-lo. Se não estivermos, vamos encontrar preciosismos técnicos para não o aprovar. E essa é a questão que aqui se coloca. Como digo, e acho que qualquer estudo comparado mostrar isto, o direito anglo-saxónico é pródigo, não só em regras de transparência, como em impedimentos para a vida. E que têm funcionado bem e protegido os sistemas, não só jurídicos, como políticos, nesses países. Diz o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, se o que está no ponto 5 deve estar na lei,
devia ser a lei ou deve ser constitucionalizado. É uma discussão que podemos ter, nomeadamente sobre as funções da norma constitucional face à conformação da lei, e podemos ter perspectivas diferentes. Mas face à realidade portuguesa, e é nessa que nós nos movemos, parece-me fundamental, mesmo acautelando questões importantes como as levantadas pelo deputado Rui Tavares, que nós tenhamos uma regra-princípio, ou um princípio-regra, de que, quer em empresas privadas, quer em empresas públicas, há limitações a quem exerce cargos políticos, por uma razão simples. É que esses cargos políticos, muitas vezes, tutelam essas instituições públicas. E, portanto, cria-se um clima de cumplicidade e promiscuidade, evidentemente deplorável e inaceitável. Se um titular de um cargo público está a trabalhar numa fundação pública ou de capitais públicos que tutela, alguém acha isto normal? Não. E, portanto, porquê é que não fazemos nada? E dizemos, ah, porque pode haver outros problemas a jusante. Pode. Mas então vamos estabelecer a regra, a princípio, de que podemos e devemos resolver estes problemas. Sobre as relações familiares dentro dos grupos, independentemente das ineligibilidades ou impedimentos, ou incompatibilidades, ou outros termos de direito comparado. É evidente que nós, quando surgiram os problemas de familiares dentro do governo, discutimos se fazia sentido ou não que ministros possam ser irmãos, filhos, avós ou sobrinhos. Para quem nos está a ver em casa é isto que interessa. O que é que eles vão fazer para limitar que haja familiares dentro do mesmo governo? Porque aparentemente naqueles dias todos estávamos de acordo que tínhamos que fazer uma limitação. E agora para onde é que foi esse consenso? Onde é que está o consenso agora de que temos que limitar a presença de membros de familiares dentro do mesmo governo? Primeiro grau, segundo grau, dentro dos grupos parlamentares isso faz sentido? Eu não me referia à formação da vontade interna dos partidos, mas à sua consequência pragmática, que é as listas que trazem os candidatos a deputados à Assembleia da República. E que, portanto, teoricamente, um líder de um partido, ou um secretário-geral, consegue pôr os familiares todos na Assembleia da República. Para quem nos está a ver, é isto que se passa. Consegue pôr o primeiro em Braga, o primeiro no Porto, o segundo em Lisboa, o terceiro no Algarve. E, portanto, nós na prática sabemos que é assim. Podemos agora dar aqui voltas e dizer não é bem assim, porque uns têm primárias, outros têm secundárias. Quer dizer, nós sabemos que os partidos podem colocar nas listas candidatos. Que essa é a parte própria da formação dos partidos, num sistema partidocrático e num sistema de democracia partidária, que não é um sistema presidencialista. E, portanto, ou temos uma regra-princípio para evitar isso, ou refugiamos-nos em preciosismos para dizer que não vamos fazer absolutamente nada. Depois, sobre as propostas restantes que aqui são apresentadas. A proposta do PSD é, sobretudo, tem uma importância e uma inutilidade. Tem uma inutilidade porque não traz verdadeiramente nada de grande novidade à proposta à que já está consagrada. E depois não delimita, diz mandatos ou cargos subsequentes, não diz quais. E, portanto, se é o mesmo cargo, se pode ser outro cargo qualquer, esta é uma questão importante. Quer dizer, que cargos é que estamos a delimitar? O mesmo que ele tinha, ou outros cargos para o futuro, e quaisquer uns, independentemente disso. Há aqui um problema de limitação, mas é uma questão que pode ser ultrapassada facilmente. Sra. Deputada Catarina Martins, não me parece que o que está hoje na lei seja o que o PAN aqui propõe. Porque sim, a proposta do Bloco de Esquerda era nesse sentido, isso é evidente, mas o que temos hoje na lei não é isto. O que temos hoje na lei foi uma mistura de força das decisões do Tribunal Constitucional, de criação de novas obrigações declarativas que não resolvem o problema que o PAN aqui tenta resolver. Portanto, não me parece verdadeiro quando diz que o que o PAN aqui coloca é exatamente o que está hoje na lei. Era a proposta que o Chega fez e também que o Bloco de Esquerda, até muito tempo antes, já tinha feito. Mas não foi isso que ficou consagrado. O que ficou consagrado foi a criação deste crime, digamos assim, deste tipo legal, por via de obrigações declarativas, aliás, de forma pouco efetiva. Na nossa perspectiva, a proposta do PAN tem questões importantes, tem dois problemas, mas eventualmente também, ouvindo a Sra. Deputada Inês Sousa Real, eles podem ser esclarecidos. Um é, como disse o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, a sistematicidade. Este não é um artigo que pertence a este não é uma norma que pertence a este artigo. Sistematicamente, o enriquecimento ilícito não deve estar aqui, na nossa perspectiva, e tem que ser limado, por exemplo, diz o enriquecimento ilícito, quando praticado intencionalmente. Ele, se é ilícito, já é praticado intencionalmente. Não faz sentido falar de enriquecimento ilícito sem dolo ou sem intenção. Se ele é ilícito, já transporta em si, na ilicitude material, já transporta em si essa dimensão da intenção. Mas pode ser limado nessa parte. Em relação à proposta do PSD, abertura para isso, mas é preciso delimitar a que é que se referem estes cargos. Obrigado.
Muito bem, até agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os contributos que as diferentes forças políticas prestaram também a este debate. Há aqui duas questões, de facto, distintas em termos de visão, quer para a proposta que o PAN faz, quer daquilo que já está consagrado na lei. Porque há vários autores têm defendido, e não podemos ignorar isso, desde os professores Paulo Pinto Albuquerque e Figueiredo Dias, que o enriquecimento ilícito pode ser implementado desde que tenha tutela constitucional. E a obrigação declarativa, pese embora seja uma das formas de tentar alcançar a tipificação ou a criminalização deste tipo de condutas, na verdade, em nosso entender, não é suficiente para aquilo que se pretende alcançar com o enriquecimento, com a criação da tipificação do enriquecimento ilícito. Depois, em relação também à inversão do ónus da prova, que aqui foi mencionada, há autores que também acompanham e defendem que não tem que necessariamente existir uma inversão do ónus da prova, na medida em que o Ministério Público deverá sempre, respeitando o princípio da presunção de inocência, investigar, e caberá sim ao Ministério Público realizar a prova, tal como está consagrada na própria Constituição, nomeadamente no artigo 32, número 2. Em termos de opção e de sistemática, e aqui entrando também nas questões que o PSD e o Chega colocaram, há de facto aqui uma opção no sentido de, até para afastar outras problemáticas relacionadas com quem não exerce cargos públicos ou políticos, de colocar efetivamente nos titulares de cargos, neste caso políticos, a prevenção desta tipificação. Nomeadamente centralizando para o setor público, em particular para os cargos políticos, numa área em que sabemos que possa ser uma medida que possa de alguma forma condicionar quem possa, por fruto da sua condição privilegiada, enriquecer ilicitamente, até para podermos ter uma medida mais robustecida de combate e prevenção à corrupção. Nós sabemos que, de facto, há outros ordenamentos que já procuraram também este caminho e, na maioria dos próprios países, o direito civil também tem procurado dar resposta, nomeadamente a métodos indiretos de prova, condicionando assim a tal questão da inversão do princípio da prova, que, em nosso entender, também deve estar salvaguardado. Agora, aquilo que efetivamente nos parece é que, se queremos e temos todos um desiderato de combater a corrupção, tem que se criar mecanismos que não gerem qualquer dúvida do ponto de vista constitucional que a mesma está salvaguardada. Há aqui dois aspectos que evidentemente concordamos. Agora, recordo que efetivamente este processo deu-se início no Orçamento de Estado e, sobretudo, para grupos ou mais pequenos ou para deputados únicos, tornou-se bastante complexo fazer este processo com uma revisão mais cuidada e atempada, quer com a questão da infração penal que é mencionada no texto, que do nosso lado estaríamos inteiramente disponíveis para deixar cair caso houvesse uma convergência em se colocar na Constituição o enriquecimento ilícito, que é, não nos faz de facto sentido estar aqui a reconhecer como infração penal, mas apenas como princípio de facto na Constituição, e a própria prática intencional, que também agora foi observada, de facto limando estes aspectos, parece-nos que seria um princípio a verter de facto para a Constituição, tendo em conta que há de facto autores que mantêm a sua posição relativamente à necessidade de o mesmo estar previsto na Constituição. Quanto à proposta do Chega e do PSD, começaria pelo PSD, que é mais fácil de facto de observar e de manifestar a nossa concordância, até por uma questão de economia de tempo. Relativamente à proposta do Chega, parece-nos que o princípio está estabelecido na alínea A do número 5, de forma simplificada, resume-se a um princípio da exclusividade. E, portanto, a maneira como está escrita, de que os titulares de cargos políticos não podem aceitar nem a título gratuito empregos no governo, no fundo, isto é um princípio de exclusividade estrita, sem prejuízo de depois poder haver aqui algumas exceções relativamente à docência, mas que também não parece que seja o princípio que os autores da proposta queiram introduzir. Acho que seria mais simplificado dessa forma, sendo que, até por princípio que o PAN também tem exercido, nós defendemos a exclusividade no exercício destas funções, com as exceções que estão previstas atualmente na lei, que é, por exemplo, a questão da docência, com a qual, e até mesmo a participação em conferências ou palestras, que não vemos que, de facto, seja daí que vem esta influência. Depois, relativamente às atividades que possam ser subsequentes e que são previstas na linha B, parece-nos que, de alguma forma, exclui a possibilidade de voltar ao lugar da origem, porque nós não podemos esquecer que há quem esteja a exercer cargos políticos ou públicos que, efetivamente, está ou em regime, nomeadamente, de mobilidade, ou, no caso dos cargos políticos por eleição direta, aí sim há uma suspensão das suas funções e, portanto, esta norma também não prevê essa salvaguarda, razão pela qual também não poderíamos, com esta redação, acompanhar, porque efetivamente é um direito até constitucional para tem que haver uma garantia mínima até de empregabilidade daquilo que são as funções anteriormente exercidas, sob pena de qualquer dia ninguém querer vir para a política, com exceção dos próprios carreiristas políticos, passa a expressão, que não quero atribuir aqui nenhuma conotação negativa, mas de facto tem que haver aqui uma salvaguarda daquilo que eram as funções anteriormente exercidas. Quanto ao número 6, há de facto aqui alguns termos que nos parece, como é a questão da negociação, mas também já o próprio proponente também acolheu, temos aqui algumas questões em relação ao vitaliciamente, pois efetivamente estar aqui assim a aplicar uma, de alguma forma uma restrição com um caráter tão prolongado não nos faz sentido, tendo em conta até os demais princípios e a harmonização dos demais princípios que estão estabelecidos na legislação, mas no demais, em termos de inelegibilidade, em termos de princípio, concordamos com os princípios que aqui estão propostos, mas com a devida proporcionalidade, por depois não estar presente nesta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há aqui mais algumas intervenções pedidas. Eu vou dizer-vos, estamos já há mais de uma hora neste artigo, vou pedir-vos que, sim senhor, vou dar a palavra como sempre, mas que também tentem ser rápidos nas intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente, muito rapidamente, três pontos só para esclarecer aqui as... Enfim, embora também achemos que não vale a pena gastar muito mais tempo sobre isso, mas só para tentar um pouco contrariar este efeito, que a nosso ver é um efeito demagógico e populista de algumas dessas propostas, sobre o princípio da imposição automática da perda do mandato, da automaticidade, foi-nos perguntado se somos contra. Sim, somos contra a imposição automática por ser desproporcionada. E para mais, também somos contra o impedimento vitalício. Isto não tem nada a ver com os lifetime bans de quem exerce toda uma função de juiz superior do Supreme Court, etc. Isto está previsto para quem pode ter pouco tempo, ser deputado meio ano ou membro do governo. Portanto, são coisas diferentes. Em segundo lugar, quanto às incompatibilidades, quanto ao tempo posterior ao exercício do mandato, Isto já existe, embora em prazos mais curtos. Pensamos que não deve estar na Constituição. Nós não somos contra o princípio. E até deploramos os casos que aconteceram e a situação que se verificou neste Governo. No início nós dissemos isso várias vezes, que aliás levou a Assembleia da República a legislar. Simplesmente achamos que constitucionalizar isso é excessivo. E por último, quanto aos familiares. Bem, eu lamento dizer isto, mas eu agora vou contar uma experiência de quando tinha, lembro bem disso, porque foi na altura em que tinha responsabilidades na direção do grupo parlamentar. O senhor deputado Endeavatura deve-se lembrar bem, eu sei que não aplica isto aos funcionários do grupo parlamentar, nem aos assessores, mas deve-se lembrar bem que na Comissão de Transparência foi levantado um problema sobre relações de primeiro... Não, penso na altura era o mesmo parentesco, não só familiares, entre assessores e deputados. O PSD entendeu que não devia enfim, seguir esse intuito demagógico e entender que eram proibidas, digamos, com verdade, neste caso também com autoridade, entendemos que não devíamos prosseguir essa via demagógica. Portanto, é só para lhe mostrar os riscos dessa demagogia que, enfim, no caso, nos teria podido levar, por exemplo, nesse caso, que era um caso do Chega, como sabe bem, entender que isso devia ser também proibido. Aliás, foi próximo também do Family Gate. Queria só lembrar-lhe isso. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura.
Não, Sr. Presidente, não tinha, não era para me alongar muito, apenas para deixar este esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, nós temos perfeita noção disso, por isso é que propomos isto. Sabe que nós, ao contrário do PSD, fazemos é a mudança, que o PSD não consegue fazer, percebe? E é que está a diferença. Nós, quando olhamos e vemos um erro no Governo, vamos atrás desse erro. Quando vemos um erro no nosso grupo parlamentar, também vamos. É a diferença de nós para o PSD, está a ver? Essa é a grande diferença. O Sr. Deputado não quer fazer nada, nós queremos. É a diferença entre os portugueses estarem a ver quem é que quer cuidar deste problema e quem é que quer ficar no passado a olhar para ele. Portanto, ficou claro a diferença aqui. Depois também lhe vou dizer outra coisa. O Sr. Deputado não quer é perceber o que eu lhe estou a dizer. Que é, nós não estamos a falar de alguém que é deputado 5 meses, ou 6 meses, ou 5. Estamos a falar de alguém que no exercício dessa gestão, e por isso é que eu me referi ao termo negociação, adjudicou dinheiro ou contratação a empresas de qualquer natureza. E, portanto, o Sr. Deputado acha normal que um secretário de Estado adjudica uma obra de 6 milhões a uma empresa e ao fim de 15 anos vai trabalhar para ela, então essa é a nossa diferença de princípio. Está claro? Essa é a nossa diferença de princípio. O Sr. Deputado isto não acha mal? Eu acho. Porque acho que 6 milhões... Não acha normal? Então está aqui o princípio que nós estamos a estabelecer. Então não quer que seja vitalício. Qual é o limite? 15 anos? 20 anos?
25, o prazo de prescrição. Quer dizer, nós temos que ter regra e temos que ter aqui algum cuidado. Não é só dizer as coisas para o ar, não é? Temos que ter... Hã? Oh, Sr. Presidente, 3 é entre o ridículo e o absurdo, não é? 3 é entre o ridículo e o absurdo, vamos ser francos. Alguém adjudica 6, alguém adjudica 10 milhões a uma empresa e não pode ir para lá durante 3 anos. Ui, que drama. Adjudicou 10 milhões à empresa e não pode ir para lá durante 3 anos. Depois vai receber em um ano o que adjudicou.
O Sr. Deputado é que estava a dizer que não existe nada.
Este é que é o problema. E, portanto, o que nós estamos aqui a referir não é para caso de alguém que é deputado durante 6 meses. Quem é deputado durante 6 meses... Não, certamente não adjudica milhões a nenhuma empresa, nem contrata com transportadoras aéreas, nem contrata, pelo menos de forma significativa, com empresas públicas, privadas, fundações ou institutos. Mas quem o fizer, então sim deve ter um impedimento vitalício. Sinceramente não vejo a diferença entre quem adjudicou, olha, quem fez a concessão das pontes, da Ponte Vasco da Gama, com todos os valores que sabemos que estão lá envolvidos, e que hoje trabalha nessa concessão, e por acaso até é do PSD. Essa é que é a diferença. É entre querer limitar essa dimensão. Portanto, isto aqui não é para... É evidente que eu percebo a questão, então e se um deputado tiver 6 meses? Depois não pode... Não pode o quê? O que é que o deputado em 6 meses adjudicou? O que é que contratou? O que é que... Exato, mas se souber não pode. É evidente. Mas se tiver feito não pode. E essa é que é a boa regra da transparência. E é essa a boa regra que
está entendido. Está
devia
entendido.
Ficar claro. Penso que ficou...
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois já passo ao Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve, só ainda neste tema, e pedindo já desculpa, que poderei ter que me ausentar antes de ouvir eventuais respostas ou comentários. Só uma pequena nota sobre este tema, sintética. A nossa Constituição não aceita o princípio de penas perpétuas, ou seja, de consequências jurídicas por atos ilícitos perpetuamente. Nós estamos a discutir a imposição de uma consequência perpétua do exercício de funções lícitas, sem mais, ou seja, sem qualquer vislumbre da prática de um ato ilícito. É o que daqui resulta. Portanto, nós que não admitimos uma sanção perpétua por um ato ilícito, passaríamos a admitir uma consequência inibitória, que, volto a dizer, é contraditória com a ideia que ninguém pode ser beneficiado, mas também ninguém pode ser prejudicado pelo exercício de funções públicas, com um efeito particularmente devastador. E a última nota, o Sr. Deputado Paulo Mendes Pinto, mas já fez essa referência, lifetime bans no quadro anglo-saxónico nos Estados Unidos não existem nestes termos que o Sr. Deputado descreveu. E se tiver exemplos, são úteis para o trabalho da Comissão e desafio a que os apresentem. Houve um único exemplo recente da administração de Trump que apresentou a ideia de uma impossibilidade vitalícia de antigos membros do Congresso poderem ser lobistas depois do exercício de funções, que ele aprovou e, portanto, esteve em vigor e, curiosamente, ele próprio revogou poucos dias antes de sair de funções, curiosamente a tempo de libertar todos aqueles que também saíram e não foram reeleitos naquele mesmo momento. Portanto, o exemplo de lifetime ban que se encontra é este. Coisa diferente são limitações de mandatos. Ou seja, por exemplo, a ideia de que o Presidente só pode ser eleito de 2 mandatos, não, independentemente de ser consecutivos ou não, as restrições aplicáveis, como o Sr. Deputado há pouco referia, a juízes do Supremo Tribunal, que são coisas diferentes. Inibições... Mas, Sr. Deputado, se estou eu
sem,
em falta,
sem
não há problema algum, traga os exemplos e verifiquemos. Mas mesmo em relação ao lifetime ban, este específico, houve dúvidas de constitucionalidade. E, portanto, havia quem dessa nota de que, a partir do mero exercício de funções, inibir uma outra atividade privada que a pessoa viesse a desenvolver sem esse nexo seria desproporcional. E o problema que aqui encontramos, quer da ótica de sanção definitiva por um ato lícito, quer desta dimensão de contrariar um princípio estruturante da ordem jurídica, parece-nos especialmente problemática. E acrescentava apenas, e agora concluía mesmo, que há outros mecanismos na ordem jurídica para prevenir precisamente aquilo que é a efetiva violação da regra. Ou seja, alguém que recebe como contrapartida de uma adjudicação uma função pratica um crime. E pratica um crime que é sancionável a qualquer momento, desde que esteja... Mas é precisamente isso que está em causa. É o facto de haver duas respostas diferentes. Os períodos de nojo servem para garantir probidade, para garantir confiança nas instituições e para inibir estes riscos. Mas não são sozinhos eles que travam os riscos de corrupção, que esses têm que ser investigados através dos mecanismos que concretamente as mapeiam e depois punem. São coisas diferentes e que por isso devem ter
tratamentos diferentes. Sr. Deputado Rui Tavares. Não. Desculpem lá uma coisa, os comentários são num os comentários não pertencem à reunião, para vocês não ouvem. Tem a palavra do deputado Rui Tavares.
Muito rapidamente, como sabem, eu nunca inicio novas rondas, mas quando há novas rondas, às vezes há coisas que são ditas e que podemos tentar precisar, porque a certa altura foi dito, por exemplo, que com esta proposta aqui do número 7 do artigo 117 pelo Chega, por exemplo, se poderia impedir um político de nomear um sobrinho, mas tenho ideia, posso estar errado, que sobrinho é terceiro grau, portanto não é coberto, portanto aqui até... Não, claro, até podemos ir ao quarto ou ao quinto grau. Só queria notar que esta proposta para combater o nepotismo não combate tecnicamente o nepotismo, que é a nomeação do sobrinho, que é de onde vem a expressão. E depois foi dito também que, bem, aqui a diferença é que o grupo parlamentar proponente, quando vê um problema, mesmo que seja seu, muda. Mas não, não está coberto, não está aqui nada sobre assessores ou funcionários do grupo parlamentar. Se estivesse, então isto... Mas não é, não, é publicidade enganosa dizer-se que quando identificam um problema próprio, depois a seguir vão resolver o problema próprio. Eu não sei que problema exatamente tivemos, por exemplo, há bocadinho estava a falar de Passos Manuel e José da Silva Passos. Não é? Quer dizer, ao mesmo tempo, nas mesmas cortes do tempo do setembrismo. Não sei se isso é exatamente um problema, mas, por exemplo, um problema que há, porque esse é de prolongamento do poder de alguém que tem poder e que o exerce para lá da limitação de mandatos, é quando um autarca a seguir apresenta em listas subsequentes um filho, uma filha, a mulher, ou a mulher apresenta ao marido e por aí afora. Isso, por exemplo, aqui não aparece, porque não é no mesmo executivo camarário, não é no mesmo mandato, é no mandato a seguir. Portanto, o que é engraçado é que o populismo gosta de resolver problemas que não existem e esquece completamente os problemas que efetivamente existem.
Está tudo. O artigo 118 vai permitir continuar nestas versões, portanto, estão... Sim, mas então se está a abrir, também tem que dar a palavra aos outros, se querem, assim, muito bem.
Para dar este esclarecimento que me parece importante, porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves começou muito importante, que é sobre o cometimento de um crime. Aqui não está em causa na nossa proposta, isto era para deixar claro, o cometimento de um crime. Está em causa um nível aparente de suspeição pública, que é quando alguém teve funções que tutelaram essa função, parece-nos prudente que essa pessoa não possa ter funções numa empresa ao qual atribuiu milhões de euros do erário público. E, portanto, não está em causa o crime, porque o crime tem sanções criminais, não tem sanções apenas de impedimentos. Portanto, na proposta do Chega, ela não é criminal, não visa criminalizar nenhum problema. Depois podemos é colocar a questão. Não pode ser vitalício, pode ser 15 anos, pode ser 10 anos, pode ser 12 anos. Portanto, parece-nos que a nossa proposta é a mais robusta de todas nesta área.
Muito bem, as propostas estão apresentadas, logo se verá a seguir se serão aprovadas, portanto, quando chegarmos à votação, vamos passar ao artigo 118, onde têm propostas os mesmos partidos políticos e, portanto, passo desde já também a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mato Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este artigo é um artigo importante da Constituição, desde logo, porque concretiza... um princípio que é um princípio central da razão, ou da, digamos, da ordem republicana, que é o princípio da renovação dos cargos políticos. E, portanto, desde logo começa por dizer que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político. Mas a nossa proposta é sobre o número 2, que é a questão da renovação sucessiva de mandatos. E, realmente, costuma apontar-se à proibição de renovação sucessiva um conflito ou uma tensão que pode ter com o princípio da democraticidade e com o facto das pessoas, enfim, apesar de serem reeleitas, de o eleitorado querer reeleger ou de quererem de ser a melhor pessoa, até pode ser até a melhor pessoa para ser nomeada, não poder ser reeleita. De todo modo, a nossa Constituição já permitiu, uma vez que a experiência mostrou, sobretudo no nível autárquico, que há e que se concretiza, que na realidade existe uma certa captura ou uma certa perpetuação das pessoas nas eleições, eu não quero dizer captura do eleitorado, mas captura, digamos, do contexto político que legitima a reeleição que influencia a reeleição, a nossa Constituição permitiu os limites à renovação de mandatos de cargos políticos executivos. Só existem para as autarquias neste momento. Ora bem, nós entendemos que a razão não está só no poder executivo, não está só a razão dessa captura não está só no Poder Executivo, mas está também em possibilitar a renovação, mesmo nas eleições para outros tipos de cargos políticos, que é contrariada muitas vezes por uma lógica partidária interna. Aqui sim, essa, a meu ver, será relevante. E, aliás, aqui, neste caso, a nossa proposta até, enfim, o Chega tem uma proposta exatamente, o Partido Chega exatamente igual à nossa. Nós, pronto, isto agora não vamos discutir a precedência, já estava no nosso anterior projeto, aliás, que não chegou a dar entrada, mas seja como for, a verdade é que nós defendemos que se deva retirar daqui o adjetivo executivos e devemos permitir que a lei estabeleça limites e impedimentos à renovação, mesmo para cargos que não são executivos. E, designadamente, desde logo, também o cargo de deputado da Assembleia da República. Portanto, não estamos a pensar em nenhum concreto, não estamos a pensar que a Constituição preveja já nenhum limite concreto. Isso terá depois de ser discutido num segundo momento, saber se esta autorização constitucional, porque o que nós propomos é que a Constituição diga que a lei pode estabelecer. E temos de ver se realmente se justifica estabelecer isso, com que limite, será o mesmo limite, será 12, será 16 anos, o que é, sobretudo para certas situações. Pode haver aqui diversas abordagens, o limite ser mais amplo ou ser um limite mais que potencie mais a renovação. De todo modo, para nós, realmente o princípio da renovação dos cargos políticos é importante e é importante que a Constituição permita isso também para cargos não executivos, para evitar a perpetuação. Aliás, essa é também, além de uma certa questão relativa a alguns partidos políticos, mas essa é também uma razão do afastamento das pessoas da política. É a ideia de que são sempre os mesmos, que não há renovação, etc. Portanto, isso não é um bom estado de coisas. Nós entendemos que a Constituição deve permitir essa alteração e também gostaríamos, evidentemente, de ter o acordo. Não sei se, neste caso, o Partido Socialista estará ou não de acordo, mas, de todo modo, sabemos que é importante para a revisão constitucional, mas eu, de todo modo, queria só dizer que o que está aqui em causa é uma mera permissão dessa limitação. Não estamos, desde já, a dizer que a Constituição irá impor essa limitação. E, portanto, se quem for contra isto, significa isso que entende que a Constituição deve continuar a proibir os limites à renovação. Isto é, a Constituição deve impor que, por exemplo, na Assembleia da República as pessoas possam estar 40 anos deputados, ou 30 anos deputados. Não é isso, nós achamos que não deve ser essa a previsão constitucional. A Constituição deve abrir ao legislador a possibilidade de limitar e, portanto, esperamos que haja apoio nesse sentido. Há também uma outra proposta do PAN sobre uma outra questão, enfim, que a meu ver não é conexa, mas que sobre a qual me pronunciaria seguidamente, uma vez que a outra proposta que há é igual à nossa. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, esta proposta que o Chega entregou e que o PSD depois entregou, depois do Chega já ter dado entrada, portanto, Sr. Deputado Paulo Monte Pinto, é um pouco ao contrário. Sobre projetos que não deram entrada, nós não sabemos e, portanto, o tal projeto que ia dar entrada e que nunca entrou é uma questão que o PSD resolverá consigo próprio. Aqui foi o Chega que a colocou como uma proposta, precisamente com o objetivo de excluir a mera, ou melhor, de incluir ou poder incluir outro tipo de cargos que não os executivos na limitação da renovação sucessiva dos mandatos dos titulares de cargos políticos. Evidentemente, nós hoje temos algumas limitações aos mandatos, aos cargos políticos executivos, e faz todo o sentido que no âmbito da renovação política que desejamos, geracional, etc., possamos ter também alguns limites, e aqui de facto não é uma imposição imediata, ou seja, de primeiro grau, há uma permissão para que a lei depois possa vir a jusante definir e delimitar essas limitações. E o Chega propõe que precisamente também os cargos não executivos, portanto, por exemplo, deputados da Assembleia da República ou outros, possam ter limitações definidas por lei. Isto parece-nos um aspecto particularmente importante. Nós temos vários deputados há 40 anos e há 30 anos e outras datas avultadas, independentemente do juízo pessoal sobre cada uma das situações e das escolhas partidárias que formaram essa vontade. É uma questão de renovação e de refrescamento da classe política também, que é importante do ponto de vista geracional e do ponto de vista das políticas públicas. E por isso parece-nos que aqui não se impõe imediatamente, aí depois vamos ter que discutir qual é esse limite, 3 mandatos, 4 mandatos, 2 mandatos, seja o que for,
Mas aqui abre-se o caminho para que a lei possa vir a determinar essa limitação e parece-nos um passo importante na renovação da classe política portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Só dizer, e já, como vai falar a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que nos parece que na proposta que o PAN apresenta apenas se refere a cargos executivos e se o PAN tem abertura para retirar a expressão executivos que está na sua proposta. Como ia falar o PAN.
Tem a palavra a Sra. Deputada.
Muito obrigada. Sim, o PAN começa porque precisamente nós acompanhamos essa alteração. A nossa preocupação, de facto, com esta proposta foi a introdução de uma nova preocupação que na atualidade se verifica, porque não obstante todo este tempo que temos de democracia e estarmos perto de assinalar os 50 anos do próprio 25 de Abril, aquilo que se verifica é que continua a existir uma subrepresentação das mulheres na vida pública e na vida política, sendo necessário convocar todas as forças políticas e a Assembleia da República para que haja aqui um maior empenho no alcance da igualdade de género, por via também da consagração da representação proporcional dos géneros. Nesse sentido, e tendo em conta que o princípio da renovação que este artigo aqui tinha previsto procurava dar resposta, de facto, a uma preocupação de não haver o exercício de cargos vitalícios, a verdade é que nós verificamos que aos dias de hoje, para além desta preocupação, temos que somar uma outra, que é, de facto, esta subrepresentação que temos verificado nos principais cargos do poder, e basta olhar que nunca tivemos uma mulher Presidente da República, continuamos a ter sucessivamente homens também como Primeiro-Ministros, como Presidentes da Assembleia da República, pontualmente temos, de facto, mulheres eleitas para algum destes casos, mas não é numa dimensão que possa levar-nos a concluir que o caminho para a igualdade está plenamente alcançado, porque estamos, infelizmente, muito longe disso, e até tivemos, nesta legislatura, o revés de ver retroceder a proporção das mulheres que estão hoje sentadas nos 230 lugares em relação ao mandato anterior. E, portanto, procuramos introduzir esta alteração de forma a que possa ser alcançada uma maior igualdade e uma representação equilibrada dos géneros também nos cargos políticos que são exercidos.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, pelos partidos que não têm propostas. Espero. Passo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu peço desculpa porque não sabia se voltava ou não, mas já percebi que não, eu tenho mesmo que ir para uma aula às 8 e, portanto, já estou a ver pela hora que é tempo de ser eu então a prosseguir. Relativamente a esta matéria, eu devo dizer que nós pensamos que há espaço para alguma reflexão, mas não temos ainda uma posição definida, porque é verdade que a Constituição já diz que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local, e que a lei pode determinar limites à renovação sucessiva de mandatos de titulares de cargos políticos e executivos. É verdade que há uma diferença substancial entre um cargo executivo e um cargo eletivo, mas não me choca que a Constituição permita que a lei estabeleça limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políticos, independentemente depois da posição que a maioria parlamentar tome relativamente a uma lei que surja nesse sentido. E, portanto, não é algo que, nomeadamente a mim, e digo a título pessoal, me choque, antes pelo contrário. Não tenho nenhuma antipatia por isso. E devo dizer que, relativamente à proposta do PAN, a segunda parte já está terminada por um outro artigo da Constituição e é por isso mesmo que isso já vem sido feito em lei. E, portanto, diria que é matéria para eventual aceitação. Pessoalmente, tenho simpatia por ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente.
Ouvi com atenção as explicações do deputado Mota Pinto e do deputado André Ventura relativamente à justificação por que retirar a natureza executiva. Não me é desagradável e à iniciativa liberal isto não seria algo de impeditivo. Interrogo-me, no entanto, não sei se alguém pode esclarecer, a própria função de Presidente da República não é, em estrito um senso, uma função executiva e já tem limitação de mandatos também. E, portanto, não foi a ausência de provisão constitucional que impediu que, em lei específica do cargo naquele caso, se introduzisse uma limitação de renovação sucessiva de mandatos. Mas, como digo, não me oponho ao princípio da eliminação do adjetivo executivo, mas quando se espreme aquilo que foi dito, os cargos que sobram, efetivamente, são de representantes eleitos, deputados e outros tipos de funções afins. E isto sugere-me um comentário que eu deixo, não tanto sobre este artigo, mas no geral. Parece que cada vez que se fala num problema de idoneidade, de ética, de compadrio, de independência, de autonomia, as tentações são sempre de fechar mais uma porta, exigir mais uma incompatibilidade, impedir mais uma atividade sucessória, como se não houvesse em Portugal e tivéssemos todos a fingir que não há um problema também de disponibilidade de pessoas para se fazerem vida política. E vida cívica também, mas aqui mais concretamente vida política. E como se não tivéssemos todos a noção de que há um problema de qualidade dos representantes políticos. E, portanto, estamos a dificultar a entrada, estamos a dificultar a manutenção, estamos a dificultar a saída, estamos a dificultar a vida, e qualquer dia temos um conjunto de legislação e de regras altamente apertadas que impedem que as pessoas tenham qualquer aparência de suspensão de atos ilícitos, porque não há primos, não há irmãos, não há amigos, não há ninguém em que possamos ter suspeição, mas também não temos políticos de qualidade. Portanto, eu não sei que reflexo constitucional é que isto deve e possa ter nesta altura. Uma coisa sei, estamos passo a passo a deixar-nos ir pela, isto sim, poluição populista, de ir fechando portas e tornando cada vez mais difícil a atração de pessoas para a política. Eu, pessoalmente, não estou a lembrar de nenhum deputado que esteja em função já há 40 anos, é capaz de haver. Tenho a certeza que não é por o tempo de mandato que eu os tenho distinguido. Distingo aqueles que eu acho que são bons deputados, independentemente das diferenças de opinião, daqueles que estão cá, se calhar por outras afinidades. É só uma reflexão que eu deixo no ar, porque ao longo dos artigos que vamos estar aqui a discutir, volta e meia aflora esta temática e eu não queria deixar de referir este aspecto. Corremos o risco de fechar tanto ou de apertar tanto a malha relativamente aos titulares de cargos políticos que às tantas já não temos titulares para controlar. Relativamente à proposta do PAN, a iniciativa liberal é, por princípio, oposta a cotas, porque é o oposto daquilo que devia ser uma sociedade livre. Admitimos que elas têm sido úteis em determinados contextos. Não gostaríamos que tivessem cobertura constitucional. É nesse sentido que não acompanharemos a vossa proposta.
Muito obrigado. Tem agora a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, pelo PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às propostas do PSD e do Chega e ao princípio da não renovação extensível a todos os titulares de cargos públicos, não apenas executivos, nós achamos que importa lembrar, em primeiro lugar, que o princípio da não renovação é já em si uma exceção a um princípio republicano que nos diz que todos os cidadãos têm o direito de se candidatar a qualquer cargo, de acordo, aliás, com o que vem no artigo 50. E todos têm um acesso, de acordo com o artigo, a condições de igualdade e liberdade no acesso a cargos públicos e no acesso a cargos eletivos, em que as ineligibilidades necessárias só podem ser estabelecidas ineligibilidades necessárias para garantir a liberdade de escolha dos eleitores e a isenção, a independência do exercício dos respectivos cargos. E dessa forma nós entendemos que as restrições que possam ser introduzidas não devem pôr em causa estes princípios base. E a não renovação, tal como está, a nosso ver, já introduz uma limitação que é muito discutível, na medida em que nós podemos até admitir que ela seja feita em nome da isenção e independência. Mas aí, tendo em conta o exercício de cargos ou de poderes executivos, e não nos parece que o mesmo raciocínio possa ser aplicado, o mesmo raciocínio, que para nós é discutível, possa ser aplicado a qualquer cargo. E, portanto, achamos que é manifestamente excessiva esta opção e, sobretudo, não se compreende ser feita realmente em nome do quê? Porque se estamos a falar de uma medida de, digamos, de prevenção da corrupção, aquilo que estamos a fazer é colocar uma presunção que todos os políticos são potenciais corruptos, o que nos parece inaceitável. E não devemos ir por esse caminho, que é um caminho que atualmente tem ganho adeptos, mas que, no essencial, até nos parece que faz fugir às responsabilidades políticas pelos problemas que o nosso sistema possa ter. Relativamente àquilo que é a proposta do PAN, em que se propõe que se constitucionalize as cotas entre homens e mulheres, e, portanto, se acrescente a representação equilibrada de géneros. Nós sempre tivemos uma posição reservada quanto a isso e, na verdade, nunca precisámos sequer da lei das cotas para que as nossas listas fossem equilibradas. E, portanto, sem cargos eletivos, de facto, é possível controlar essa questão com a composição das listas. Nos cargos não eletivos, como é o caso do Governo, é muito discutível que possa ser uma imposição ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República quanto à formação e nomeação dos membros do Governo, e seja, haja um condicionamento desta ordem. Sem contar que também não é dado que não possa haver até distorções do ponto de vista dos objetivos da lei da igualdade chamada de cotas, que não é, mas é da igualdade de género, como acontece, por exemplo, nas listas que são rejeitadas porque têm excesso de mulheres. E qual é a lógica que nós estamos a tentar ultrapassar uma desigualdade histórica, garantindo que há uma representação par, e depois, quando se consegue efetivamente ultrapassar essa desigualdade, assumimos que há um sexo que está subrepresentado, quando o problema de partida nunca foi esse, e, portanto, também temos que ser críticos relativamente àquilo que é a lei da igualdade na representação que hoje está em vigor.
Muito obrigado também. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu partilho das preocupações do deputado Coutrinho Figueiredo sobre a forma como analisamos ou como intervimos sobre as questões da transparência na democracia, e temo que, se intervirmos da forma errada, vamos ter o resultado oposto àquele que queremos. E temo o seguinte também: nós já tivemos casos, em mais do que um governo, por exemplo, de pessoas que, não integrando o governo e não sendo eleitas para nada, tomavam decisões e faziam negociações em nome do governo. E não tinham cargos formais, porque se tivessem cargos formais, estavam sujeitas a impedimentos, a uma série de regras às quais não queriam estar sujeitas. E nós temos que ter cuidado para não fazermos de quem, na verdade, dá a cara e tem responsabilidades de responder pelo seu património, etc., fazer de conta que é aí que está o problema, que o problema não está em quem se move na sombra, em quem não declara o seu património, em quem não está obrigado, digamos assim, a dar a cara por aquilo que faz, por como se constitui o seu património, como é a sua vida e as suas decisões. Dito isto, e dito uma outra diferença que para nós é importante, é que limitar cargos sucessivos e executivos não tem o mesmo objetivo do que cargos que não são executivos, que são elegíveis. Porque nos cargos executivos estamos a falar de evitar redes clientelares, em cargos não executivos não é exatamente essa a mesma questão, e é bom não tratarmos da mesma forma ou que não é da mesma forma. O que eu estou a dizer é, vamos então perceber se isto é bom, com a ressalva que eu fiz inicialmente. Mas então também precisamos de perceber que a limitação que nós temos para cargos executivos tem um objetivo, prossegue um fim, que não prossegue uma limitação para outros cargos. A questão é saber se pode ser um bom instrumento para garantirmos que, na verdade, não há cargos vitalícios. E pedia tempo para nós podermos refletir sobre esta matéria, tendo a dizer tudo aquilo que eu penso sobre estas matérias e as diferenças que há aqui. Em relação à proposta do PAN, o Bloco de Esquerda defende a representação equilibrada de géneros. Achamos que é importante e achamos que a igualdade entre homens e mulheres não vai lá pela sensatez e, portanto, vai precisando de cotas. Bem, quem me dera que não fosse preciso. Mas, enfim, como nós já vimos, ou há legislação, ou se não há legislação, o sistema patriarcal cria desigualdades cada vez mais fundas, podemos andar aqui e não avançamos. Dito isto, se este é exatamente o sítio para colocar esta exigência, também digo que temos que pensar, também é por isso que é bom haver estas duas rondas de debate. E devo dizer o seguinte, para lá da questão do governo, que já foi aqui colocada, como é que se faria, é diferente porque não há listas, teria que ter outro mecanismo. Há aqui uma outra matéria e eu não estou a dizer que temos uma divergência de princípio, porque os dois objetivos em confronto são os dois muito importantes. Que é, o problema que nós temos na paridade é a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, para sermos claros, que não aplica nenhuma lei da paridade. O que aqui está escrito é que a lei da República vai poder impor à Madeira o que a autonomia regional nunca pôs. Se eu acho que os direitos entre homens e mulheres e a igualdade entre homens e mulheres não é menos importante do que a autonomia, pois não sou capaz de dizer que é menos importante do que a autonomia, não acho. Que temos de pensar exatamente como é que isto fica escrito, tendo em conta aquilo que nós acreditamos também sobre a autonomia, sim, e é por isso que também digo que precisa de refletir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, pelo LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de juntar a minha palavra às do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e a Sra. Deputada Catarina Martins, nesta preocupação com também a questão de o exercício de cargos políticos não ser visto como ou uma espécie de punição, ou uma espécie de purgatório, ou então qualquer coisa que só interessa àqueles que querem ficar a fazer política a vida toda. Porque há aqui algumas coisas que temos estado a discutir que se aproximam um bocadinho disso, não é? Quer dizer, a pessoa depois de sair não pode fazer uma série de coisas, então o melhor é não sair, ir ficando. E ainda por cima, como? Depois podemos dizer, sim, mas isso compensa-se com o artigo seguinte, no qual há limites à renovação sucessiva de mandatos dos titulares de cargos políticos e executivos, mas nunca os pusemos na lei para, por exemplo, ministros ou ministras que passam de ministério para ministério. E, portanto, aí seria mesmo o melhor e o mais prático. Para quem vê que na vida fora da política já não consegue fazer praticamente nada, de tal forma aumentaram as incompatibilidades e ineligibilidades e por aí afora, é bem, hoje ser ministro de uma coisa, amanhã ministro de outra e sucessivamente ministro de outra coisa qualquer. E nem entro por questões de as instituições também precisarem de uma certa continuidade na memória e de, em algumas instituições, porque, por exemplo, aqui não está o Parlamento Europeu. Vamos supor que seria uma lei à parte, ou que não entraríamos por aí. A verdade é que entre eurodeputados portugueses e eurodeputados alemães, se há um grande diferencial de poder, é que os eurodeputados alemães, em geral, ficam muito tempo no Parlamento Europeu, porque são muitos, e porque a tradição não lhes tolhe de forma nenhuma que fiquem muito tempo no poder. Dá mais acesso à presidência de comissões, dá mais acesso a vice-presidências do Parlamento, etc, etc, etc. Não entremos em detalhes porque, no princípio geral, já vou dizer a seguir, até concordo com a redação, quer dizer, não há nada aqui que obrigue a lei a estabelecer esse tipo de limites. Diz só que pode determinar limites a cargos políticos, genericamente, e deixa de e cai se são executivos ou não são executivos. Só queria juntar um último detalhe. Toda a gente se lembra e gostou muito, acho que não há ninguém que goste de política e que não tenha gostado da série britânica Sim, Senhor Ministro, e depois Sim, Senhor Primeiro-Ministro, que, a brincar, falava de um problema sério, que é os políticos mudam, Mas há outros poderes nas instituições que não são os dos políticos. E esses nós não estamos aqui a limitar. Pelo contrário, a limitar uns, estamos automaticamente a dar mais poder aos outros, que são quem fica com a mora institucional do cargo, uma vez que o titular político vai mudando, quem conhece a casa por dentro, quem sabe como é que ela funciona, quem a domina administrativamente, a não ser que a seguir também decidamos que é preciso cortar com isso, e que os funcionários, não estou a falar dos funcionários parlamentares, que são todos excelentes, e a quem desejamos e de quem precisamos muito, mas depois começamos a dizer, então e os diretores-gerais dos ministérios? E os secretários-gerais? Também devem não ficar mais do que 10 anos, ou 15 anos, ou por aí afora? Pronto, só para juntar alguns... Ah, exatamente, os diretores de informação, que também são poderosos. Bem, enfim, isto tudo para dizer que, se quiserem fazer um debate acerca de como é que vamos garantir que haja qualidade e possibilidade de escolha na nossa democracia, que aí temos um problema e temos que o reconhecer publicamente, não é só nas conversas de corredor, temos que falar acerca dele, contem também comigo para isso, porque é um bom debate e importante.
Ora, vamos passar então aos dois partidos que apresentaram as propostas para poderem responder e falarem sobre isso. Tem...
Agora estou a dizer que me esqueci da proposta do PAN. Nós apoiamos...
Genética. Sim, estava a falar da igualdade de género e não tinha falado do PAN, portanto. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, primeiro, respondendo às questões ou a dúvidas ou objeções que foram suscitadas à nossa proposta. Penso que a primeira... houve uma pergunta concreta quanto ao caso do Presidente da República. Há uma norma específica para o Presidente da República na própria Constituição, que é o artigo 123, número 1, que diz que não é admitida a eleição para um terceiro mandato consecutivo, nem sequer para um mandato no quinquênio superior ao termo do segundo mandato. Isto é, por exemplo, se houver uma vaga depois da eleição do outro Presidente da República, que vem, por exemplo, a falecer ou a renunciar, ele não pode ser eleito nesse quinquênio posterior. Portanto, há uma norma que complementa esta, enfim, que de certa forma realmente não é um cargo executivo, mas há previsão específica na Constituição, portanto não se pode dizer que foi a falta de previsão na Constituição que não foi impedimento disso. Depois, registro o acordo, e queria dizer também, registro o acordo com as intervenções que contrariam a ideia de autolimitação, de autoflagelação até da classe política e do fechamento. Mas justamente esta proposta, a nosso ver, e é por isso que a propomos, é uma proposta que potencia a qualidade pela renovação. E muitas vezes a renovação tem de ser forçada. Enfim, não estamos aqui já a discutir um limite concreto, um limite específico. Pensamos que se deve fazer num segundo momento. Estamos apenas a possibilitar essa limitação, que a lei venha a prever isso. Ou seja, possibilitar que, independente agora de haver neste momento ou não, deputados com 40 anos ou não, sabemos que houve situações dessas, nem sequer estou em concreto a dizer que foram melhores ou piores deputados, não há aqui nenhum juízo sobre ninguém em concreto, é um problema sistémico em geral, evidentemente, e o problema é o de saber se, em regra, deve ou não haver, mesmo para cargos não executivos, ou poder haver uma limitação. E em relação à razão de ser disso, embora isto já seja um pouco a discussão da limitação, o problema é o de saber se a captura do cargo depende apenas de redes clientelares que só se conseguem em funções executivas. Eu concordo com o que disse a Sra. Deputada Catarina Martins sobre essa razão de ser, é um pouco diferente. Mas realmente a captura do cargo, que leva à possibilidade de renovação, é algo que apenas acontece em funções executivas. Porque realmente aí é que a pessoa consegue distribuir benesses no junto do eleitorado e ser ou não. Nós tendemos a entender que não. E, portanto, evidentemente, com cautela, depois prever o tipo de limite, é verdade que o fim não é exatamente o mesmo, a razão não é. O tipo de influência sobre a possibilidade de renovação é diferente, mas pensamos que isso deve estender também a cargos não executivos. Claro que há aqui o problema específico de serem cargos eleitos, e há o tal conflito com a liberdade, com a capacidade eleitoral passiva e com a liberdade de candidatura. Mas, a nosso ver, é uma restrição, desde que o limite não seja muito estrito, é uma restrição que é justificada. Portanto, enfim, registro que o PCP é contra por essa razão, pretende, no fundo, defender a liberdade de candidatura, foi isso que eu entendi, pelo menos, mas, enfim, nós entendemos que se trata aqui de forçar, como disse, ou de permitir que seja forçada a elevação da qualidade pela renovação.
forçando a renovação. E achamos que isto é algo que é importante também aos olhos de, é quase aos olhos da legitimação do sistema pelo eleitorado. As pessoas veem que os nossos representantes estão a mudar, não são sempre os mesmos. E, portanto, enfim, na Assembleia da República pode ser também noutros órgãos. Portanto, a nosso ver, não há realmente razão para limitar a cargos executivos e, portanto, mantemos esta proposta e gostaríamos que ela pudesse ser aprovada, sem prejuízo agora depois da posição que, ao decidir as leis eleitorais, ou decidir em concreto como é que há de ser aplicado este limite, seja tomada, quanto ao tipo de limite, 3-4 mandatos, e teremos de ver isso. Depois, gostava de me pronunciar também sobre a proposta do PAN. Mas não quero deixar de fazer, sem notar que o PSD foi o partido que até agora indicou a mulher para o cargo mais elevado na estrutura do Estado até hoje, Presidente da Assembleia da República. E foi também um partido que já teve presentes mulheres, o que não se pode dizer de todos os partidos, pelo menos que lideraram governos até agora. E portanto, é um partido que é favorável ao aumento da representação das mulheres na vida política e já temos também alguns mecanismos, a lei da paridade nos órgãos colegiais. Isto não quer dizer que favoráveis a incluir aqui esta norma, nestes termos. Gostava de dizer que se em alguma Assembleia Regional não é aplicada esta norma, é porque a Lei da Paridade, aprovada na Assembleia da República, não a prevê. Portanto, trata-se de prever uma alteração à Lei da Paridade, que realmente não prevê as Assembleias Legislativas Regionais. E também esta norma não alteraria isso, porque só diz pode determinar, não impõe, é uma mera possibilidade e, portanto, enfim, não alteraria, não imporia isso. Portanto, é uma mera possibilidade. Mas nós, sendo favoráveis e tendo até provas dadas na defesa da participação das mulheres na vida política, nós entendemos que ela não deve ser incluída aqui. Por um lado, já existe o artigo 109, que já é uma credencial que permite, tal como ele tem vindo a ser interpretado, no fundo é uma norma que permite ao legislador estabelecer cotas, como elas existem na Lei da Paridade. O artigo 109 diz justamente que a participação direta e ativa dos homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental da consolidação do sistema, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos civis e políticos e a não discriminação. Isto tem sido entendido como uma norma que permite justamente as cotas. Por outro lado, há alguns aspectos aqui talvez mais criticáveis, enfim, na formulação da norma em si, mas fundamentalmente nós achamos que isto é uma matéria para a lei e que já existe credencial, já existe permissão constitucional para esse efeito. E é isto que queríamos dizer sobre a proposta do PAN, que nós, portanto, não acompanharemos. Não por não concordarmos com as finalidades, mas achamos que não deve estar aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Vai ser muito telegráfico, até porque não ouvi todas as intervenções e, portanto, vou-me cingir apenas a estes factos e de forma muito, muito rápida. De facto, nós, um exemplo que o Sr. Deputado Palma da Pinto deu agora, do Presidente da República, é bom para refletirmos nestes casos também, porque provavelmente se não tivéssemos norma limitativa ou limitadora do Presidente da República, só teríamos tido provavelmente dois Presidentes da República na nossa história toda, ou três. Certamente Mário Soares teria ficado muito mais tempo, provavelmente o Professor Cavaco Silva também, e agora nem me atrevo a dizer com o Professor Marcelo Rebelo de Sousa quantos mais ficaríamos. O que não estou a dizer que é mau, estou a dizer que a norma funcionou e teve um efeito de renovação obrigatória num cargo também muito importante, como é o de Presidente da República. E de facto parece-nos importante que não haja uma limitação aos cargos executivos, mas compreendemos, e acho que é uma questão importante que foi levantada, quer pela Sra. Deputada Catarina Martins, quer pelo Sr. Deputado Rui Tavares. Não ouvi a intervenção do João Coutinho Figueiredo, imagino que tenha, pelo que ouvi dos dois, que tenha sido no mesmo sentido. E, de facto, pode-se colocar a questão, eu acho que isso merece reflexão, sobre os poderes ocultos que ficam quando os cargos são limitados. E, portanto, corremos o risco de fazer uma transição inversa, que é, obrigamos os titulares a sair e isso reforça, ironicamente, o poder dos que se mantêm, porque mantêm-se a controlar as instituições. E isso é uma reflexão que é importante fazer do ponto de vista político e constitucional. Mas isso também acontecia um pouco nas autarquias.
e a renovação, apesar de tudo, foi positiva. A limitação de mandatos acabou por ter um efeito de algum rejuvenescimento, mas com um risco, de facto, grande, e que ainda hoje estamos a vivenciar, que é a chamada transmissão autárquica. Uns saíram de uma Câmara para ir para outra, e esse foi um efeito perverso da limitação. E, portanto, há efeitos perversos nestas construções legislativas. E essa reflexão, de facto, deve ser feita. Bem como dizia o Sr. Deputado Tavares, não deve ser alargada. Que é, se também faz sentido, discutirmos nas lideranças partidárias ou nos secretários-gerais se deve aplicar-se o mesmo princípio, o que pode colidir com o princípio da liberdade de associação e da sua própria organização. Isto é, pode a lei determinar que uma associação só pode ter... A associação, porque os partidos políticos, na verdade, são associações. Pode a lei determinar que os partidos não podem ter um líder mais do que 10 anos ou mais do que 15 anos? É duvidoso que o possa fazer constitucionalmente. Mas também se pode colocar a questão, também se poderia colocar a questão na mesma lógica da renovação, porque... As lideranças dos partidos, sobretudo dos partidos parlamentares, têm um relevo significativo nessa matéria. E depois, no caso dos cargos não executivos, como o caso dos mandatos de deputados, há outro problema, que é a delimitação do limite. Imagine-se, dizer 3 mandatos, a nível autárquico funciona, porque os mandatos autárquicos raramente são interrompidos. O mandato autárquico, em regra, vai até ao fim, exceto em situações muito, muito pontuais. No caso dos deputados, não. A Assembleia da República pode, como já foi, em todos os mandatos presidenciais, ser dissolvida. Portanto, imagine-se como aconteceu em Espanha, que havia 3 dissoluções seguidas, como aconteceu. Se houver um limite de 3 mandatos, o deputado cumpriu 3 mandatos, teve 6 meses. Portanto, esta é uma questão. Provavelmente teria que ser delimitado através do número de anos e não através do número de mandatos, e isso era importante que haja uma reflexão também sobre isso. E, portanto... Entendemos que a aprovação desta norma pode ser positiva em termos de abrir um espaço de reflexão, mas efetivamente esta reflexão não está terminada e deve ser feita pelo Parlamento a nível da sua concretização, porque também entendemos, e aí sufragamos a posição do PSD, de que é importante que haja aqui uma certa renovação da classe política, e esta norma pode abrir um pouco o caminho para isso. Obrigado.
Tem a palavra para encerrar este ponto a Sra. Deputada Inês Sousa Real, se tiver mais.
Queria só reforçar, tendo em conta algum dos comentários que aqui foram feitos, nomeadamente em relação às cotas, é evidente que todos nós gostaríamos de viver num mundo ideal em que a representação de género, seja feminino ou masculino, estivesse plenamente assegurada, mas a verdade é que não está. E independentemente da questão territorial e da própria autonomia, para o PAN aquilo que faz sentido é que haja uma harmonização desta garantia de representação em todo o território nacional, sem exceção para as regiões autónomas e para o próprio poder local, porque, e bem compreendendo e com todo o respeito que nos merecem as autonomias e as diferenças e o respeito que existe entre as várias tutelas a nível de poder, aquilo que não nos faz qualquer tipo de sentido é continuarmos a ter esta sub-representação, as mulheres serem remetidas para a vida privada sistematicamente. Verificámos isso na pandemia, verificamos isso no poder político e verificamos isso, inclusive, ao nível das lideranças, porque, inclusivamente, em democracia só tivemos até hoje 5 mulheres líderes de partidos políticos e 2 delas estão sentadas nesta mesa, e, portanto, demonstra também que só muito recentemente na nossa história é que as mulheres foram chamadas, de facto, para o poder político. E, nesse sentido, parece-nos que é importante, independentemente da sistemática e do local onde possa ficar, este princípio de uma garantia de representação equilibrada dos géneros, porque sucessivamente ela não está a ser respeitada. E só uma questão muito breve, concordamos em absoluto que há um debate que devemos fazer, não devemos cair no ridículo de estarmos, e a expressão é mesmo essa, de estarmos por um lado a tentar combater aquilo que é a não renovação dos cargos, aquilo que são de facto poderes instalados, e depois estarmos a abrir a porta para que os poderes ocultos se mantenham no seu status quo intocáveis, ou seja, compreendemos que é um difícil equilíbrio de encontrar, e portanto, mas alguma coisa tem que ser feita, seja em relação ao poder político executivo ou não executivo, mas também ao dito poder oculto que tem sido falado aqui ao longo deste debate.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao artigo 157, que só o Partido Chega que tem uma alteração, e passava a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente também, porque sei que temos pouco tempo. Esta é uma alteração que tem apenas um objetivo. A atual redação do artigo 157 diz que, no ponto 2, que é a única que sujeita a alteração,
estabelece que os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso, corresponde à pena de prisão, cujo limite máximo seja superior a 3 anos. Vou saltar a parte histórica desta norma, que é provavelmente conhecida de todos e que tem uma razão de ser. A nossa proposta inverte essa situação e garante que a Assembleia deve autorizar sempre que os deputados sejam ouvidos como declarantes ou como arguídos, sempre, excepto quando os factos digam respeito a opiniões no exercício das suas funções parlamentares. Porque, caso contrário, pode parecer e sedimentar-se como um privilégio injustificado dos deputados. Atenção que esta proposta assim delimitada apenas tem como objetivo garantir que a Assembleia, em qualquer caso, deve autorizar que os deputados sejam ouvidos, excepto quando esses factos forem diretamente relacionados com opiniões ou votos no exercício das suas funções, ou seja, no exercício da sua função parlamentar. Infelizmente, temos tido vários exemplos que mostram como essa prática não tem sido seguida e, pior, como ela tem sido diferenciada no Parlamento, caso a caso. E entendemos que, nesse caso, pode configurar-se em alguns momentos como um privilégio injustificado que não deve subsistir, apesar da razão histórica, histórico-constitucional, que a delimita e que a produz e que a mantém viva. Entendemos que a norma por nós proposta é mais transparente e garante de forma mais eficaz a regra boa que todos queremos, que é todos somos iguais perante a justiça, excepto quando as nossas funções, e no âmbito das nossas funções, a justiça deve considerá-las.
Muito obrigado. Tem agora então a palavra pelo Partido Socialista, a senhora deputada Alexandra Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bom, nós consideramos que a norma não deve ser alterada, porquanto, começando por referir que as imunidades parlamentares, tal como estão aqui na Constituição e a lei reproduz, não são prerrogativas nem privilégios dos deputados. São condições que são inerentes, que o legislador constituinte e depois o legislador ordinário considerou necessários à garantia de o desenvolvimento livre, como se quer, do mandato de deputado. E, portanto, há logo aqui um problema de concepção ou de percepção que subjaz ao que aqui está e ao que foi dito pelo Sr. Deputado André Ventura, que é a ideia de que isto são privilégios ou prerrogativas diferentes das que têm os cidadãos em geral, e não como devem ser vistos e como foram encarados pelo legislador constituinte, que é como garantias de funcionamento do Parlamento, garantindo assim a liberdade no exercício do mandato. Naturalmente que isto tem exceções e que essas exceções devem ser verificadas pela própria Assembleia da República, através da Comissão própria, através dos seus pares, levantando a imunidade parlamentar nos casos em que assim seja determinado e nos termos do número 2 do artigo 157, quando seja obrigatório naquela circunstância. Até porque a norma que vem proposta, na sua parte final, portanto, não digam respeito a votos ou opiniões que emitirem no exercício das suas funções, também não é, tal como está redigida, e isenta de dificuldades de aplicação, porque são votos ou opiniões, no caso dos votos, terá que ser no âmbito do hemiciclo, mas são opiniões só dentro do Parlamento ou também fora do Parlamento, também no quadro da sua atuação política. O exercício de funções de um deputado não se resume ao que faz dentro do Parlamento. Temos à segunda-feira um dia de contacto com os círculos, que é exercício de funções, então eu que disser aí. Cabe ou não cabe? Eu estou a fazer esta pergunta porque já havia defendido a tese de que só o que é dito no Parlamento é que, e portanto, não é isenta de dificuldades, o que, até do ponto de vista do rigor que tem que se ter numa norma constitucional, devem ser evitados conceitos que suscitam dúvidas em matérias tão sensíveis e delicadas como esta. E, portanto, a norma, tal como está, não nos merece nenhum tipo de reparo ou censura e, portanto, também nos parece que não deve ser mexida, não deve haver uma interpretação restritiva do que sejam as imunidades dos deputados. Volto a dizer, porque sei que isso vai ser argumento, não porque sejam privilégios ou prerrogativas, mas porque são formas de defender a liberdade que se quer, com que se quer que o mandato para o qual todos fomos eleitos seja exercido. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo PSD a Sra. Deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Da parte do Partido Social Democrata, também entendemos que não existem motivos para mexer nesta norma. E não existem motivos porque, de facto, entendemos que a norma não visa proteger nenhum direito ou nenhuma garantia individual, antes é uma salvaguarda de um dever funcional, que é o dever que assiste aos senhores deputados. Ela visa preservar a dignidade e a independência do Parlamento, antes de mais, perante outros órgãos do Estado e, portanto, ela também cumpre aqui uma função de impedir que outros órgãos do Estado possam influenciar e possam influir na própria composição da Assembleia da República. Ela tem dois segmentos, a norma. Tem o segmento, a imunidade propriamente dita, ela tem dois segmentos. Tem o segmento da irresponsabilidade, e quanto a esse não vale a pena sequer pronunciar-nos, porque não é aí que incide a proposta do Chega para a sua alteração. E tem o segmento da inviolabilidade, e portanto é sobre isto que estou, e é a isto que me estou a referir. O que está em causa, de facto, para nós, e penso que isso é assente, é a defesa da Assembleia da República enquanto instituição e órgão de soberania. Porventura, poderia ser necessário mexer na norma se até verificássemos algum exagero deste tipo de situações, o que não tem de todo acontecido. E, portanto, o PSD não vê necessidade de fazer qualquer alteração. Importa também fazer aqui uma contextualização histórica, que é o facto de, desde a Constituição de 1822, que a norma está prevista na Constituição e, portanto, ela tem aqui funções muito claras e muito próprias. Não encontramos, de facto, neste momento, motivação para qualquer alteração legislativa. Obrigada.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também bastante rápido, porque nós não encaramos o que está disposto no artigo 157 como uma forma de privilégio, mas sim como uma forma, como foi dito, de garantir o livre exercício do mandato de deputado, sem que um poder judicial ou outro, mais interventivo, menos respeitador das independências e das autonomias de cada mandato, se atravesse a criar pressão sobre deputados que emitissem opiniões no contexto das suas funções. Estou de acordo também que há dificuldades na delimitação do que é que constituiria um exercício de funções, portanto, por termos práticos também. Mas devo-vos dizer, Srs. Deputados, que esta redação do número 2 é particularmente penosa do ponto de vista do português. Desde faltas de vírgulas até faltas de concordância, até um segundo caso que eu francamente ainda não consegui ter a certeza a que é que se refere, portanto, mesmo que não alteremos o seu conteúdo, eu acho que o Camões e outros cultores da língua agradeceriam que nós tivéssemos algum cuidado para melhorar a redação. E um último comentário, também de interpretação, é de que quando se torna obrigatória a autorização da Assembleia da República para determinados crimes, tem quase o efeito de só para esses é que se passa a autorizar. Eu não sei se isso sim não poderia constituir já uma espécie de privilégio e ir para além da garantia da liberdade que a imunidade pode conferir. Portanto, é uma sugestão apenas, estou a pensar nisto pela primeira vez agora, se parássemos o ponto número 2 a seguir sem a autorização da Assembleia da República, teríamos um número 2 mais forte e provavelmente menos sujeito a pressões. E poderíamos passar o resto das considerações para o regimento da Assembleia da República, que também está a ser debatido na mesma altura. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra agora pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também partilhamos da visão de que as imunidades são uma forma de assegurar a independência e a possibilidade do exercício das funções de deputado. É, antes de mais, uma defesa da democracia e uma defesa também sobre pressões que pudessem condicionar o funcionamento e o exercício das funções dos deputados, e é nessa medida que devem ser encaradas. Aquilo que se faz com esta com a alteração proposta pelo Chega é, na prática, inverter a ideia e, portanto, se atualmente a autorização obrigatória fica reservada aos crimes mais graves e ficam os restantes submetidos a uma apreciação feita pela Assembleia da República, que tem adotado até uma posição restritiva de não autorização, o Chega vem aqui e inverte a regra e, portanto, a regra passaria a ser a da autorização, sendo a possibilidade de não autorização excepcional por força direta da Constituição. Entendemos que aquilo que é a redação atual e aquilo que tem sido a prática da Assembleia da República tem sido adequada e, portanto, não acompanhamos esta proposta.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra também para intervir a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Nós reconhecemos que nem sempre as decisões do Parlamento têm tido a consistência que deviam ter. Sobre essa matéria, o PSD, aliás, chamou a atenção já no passado sobre isso, e eu subscrevo, até criticando, ou seja, reconhecendo, a posteriori, que tem alguma razão nesse aviso sobre a consistência. Dito isto, a proposta do Chega não resolve esse problema, não poderá resolver. Na verdade, enfim, ou seja, eu acho que a proposta do Chega é que transforma a imunidade num privilégio de deputados, invertendo aquilo que é o espírito da Constituição e que está correto, que é defender a instituição e defender a liberdade do exercício do cargo e não os deputados. Portanto, desse ponto de vista, julgo que acaba por ter o efeito contrário àquilo que foi proposto. Em relação às outras matérias, na verdade, não se resolve tudo na Constituição. Aliás, temos debatido isso sobre as mais variadas matérias e esta é uma que não é na Constituição que se resolve.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Ah, desculpa, lá está. Agora, olha, podia ser acusado de uma questão de género, mas já vinha de uma mulher para a outra. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós não acompanhamos esta proposta do Chega, não só apenas pelo normal e regular funcionamento da Assembleia da República, mas de facto porque o próprio exercício do mandato deve ser livre e ainda nos artigos anteriores que se debatia falávamos dos ditos poderes ocultos que estão instalados e que tantas vezes também acabam por ser persecutórios em relação à ação de alguns deputados ou deputadas e nesse sentido parece-nos que manifestamente este sim seria um precedente perigoso a abrir em relação àquilo que deve ser o exercício livre do mandato, porque não podemos confundir a liberdade de opinião política ou de comentário até crítico, muitas das vezes, que é feito com a ofensa ou a generalidade de crimes que possam ser cometidos fora daquilo que é o escopo do mandato de um deputado. Mas também passar de um registro para em que claramente há uma proporcionalidade que hoje está garantida na Constituição e que infelizmente nem sempre tem sido aplicada pela Assembleia da República, é verdade que parece-nos que este princípio deve salvaguardar ambos os interesses, o do funcionamento da Assembleia, mas também o direito que todo e toda a deputada tem de ter no seu exercício do mandato, de poder exprimir a sua opinião, defender ideologicamente aquilo para o qual foi mandatado para fazer e cujo programa eleitoral também lhe permite essa defesa e que infelizmente esta Casa nem sempre salvaguardou e, portanto, não podemos em consciência acompanhar de forma alguma esta proposta que o Chega aqui traz, até porque isso sim seria contrário àquilo que acabou de deduzir em termos de argumentário na proposta anterior que se pretende combater e, portanto, não acompanhamos esta iniciativa.
Tem agora, então, para acabar esta ronda, o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, há bocadinho, quando estávamos a discutir as limitações ao poder político, mesmo temporais, estava aqui, a certa altura, a sonhar algo e a pensar como seria se decidíssemos o mesmo sobre o poder económico. Ninguém pode ser milionário mais do que 5 anos seguidos e depois tem que dar o dinheiro a outro. Se calhar era mais bem usado, porque as pessoas, sabendo que não o podiam guardar, dedicavam-se a distribuí-lo em obras filantrópicas ou a deixar à comunidade. Isto, parece que não tem nada a ver com o artigo que estamos a discutir, tem a ver, porque nós esquecemos muitas vezes, estamos aqui muito, claro, a Constituição é um documento político para a organização política de um Estado e nós próprios somos eleitos. E então tendemos para este egocentrismo de achar que o poder político é o poder mais importante numa comunidade. Não é. E uma das razões porque estas imunidades existem é para proteger o poder político no seu exercício, por exemplo, de processos judiciais espúrios que pudesse, vamos imaginar, um deputado ou deputada que atacasse por opiniões um determinado grupo económico e poderia passar a vida a ser importunado em tribunal e, portanto, basicamente limitado no exercício do seu mandato parlamentar. E, portanto, se nós introduzimos aqui quase que uma espécie de automaticidade em que a Assembleia da República não tem direito à sabedoria, à interpretação, à deliberação de dizer se aquele caso é justificado ou não é justificado, então, evidentemente, aí é o próprio Parlamento que fica enfraquecido. Além da dificuldade, depois, em definir o que é que são opiniões que se emitem no exercício das suas funções. É outro problema e não é nada pequeno. Porque se um líder parlamentar, por exemplo, dá uma entrevista a um título de imprensa ou tem uma conversa de café com quem quer que seja que o reconhece na rua porque diz que é líder parlamentar e decide dizer esses são todos uns malandros e a seguir é levado a tribunal, por oposição a dizer muito pior do que isso em pleno hemiciclo, não me parece que seja um problema que seja fácil de dirimir pela Constituição. Há coisas em que nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria na interpretação deste texto é para o Tribunal Constitucional, na interpretação de se deve levantar ou não uma imunidade é para a própria Assembleia da República, e até temos um sistema que funciona. E aí até divirjo um bocadinho, quer dizer, é evidente que pode não ser sempre inteiramente coerente. O que é importante é que em cada decisão ela tenha uma justificação que seja inteligível. Se ela não tiver uma justificação que é inteligível, aí é que nós podemos pressupor que há ali mais qualquer coisa a funcionar que não é legítima. E, portanto, como está, creio que está bem equilibrado.
Obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Ventura para encerrar este ponto.
Obrigado, Sr. Presidente. Este ponto parece-nos especialmente importante e, portanto, apenas para dar a nossa perspectiva e responder algumas questões importantes que foram colocadas. Começando pela análise que fez a Sra. Deputada Alexandra Leitão e que nos parece importante, como referi, sobretudo a delimitação do que é o exercício das funções. E isso, de facto, numa norma como esta é fundamental, porque nós aqui optámos por manter, no fundo, o registro que já há, quer a nível constitucional, quer a nível regimental, votos e opiniões que emitiria no exercício das suas funções. Para dar também a latitude de que o próprio Parlamento defina quando não se trata de outro tipo de eventual ilícito, mas de um ilícito que esteja diretamente no núcleo dos chamados votos e opiniões no âmbito das funções. E aí sim o Parlamento podia ter um papel importante de dizer isto foi no âmbito das funções, isto não foi. Nós não referimos que são privilégios. O risco da sua aplicação é que pode tornar a percepção pública disto como um privilégio. E isso é que é negativo, e daí é o nosso sentido de alteração. Gostava de chamar a atenção dos senhores deputados do seguinte. O que diz o número 2 do artigo 157 é que apenas é obrigatória a decisão de autorizar alguém a ser ouvido como arguído, portanto, alguém é chamado para ser constituído arguído. A Assembleia apenas é obrigada a autorizar, primeiro, um crime doloso. Significa que se for um homicídio por negligência, por exemplo, a Assembleia não é obrigada a deixar que alguém vá como arguído ao tribunal. Isto faz algum sentido? O Ministério Público estar a chamar alguém para um homicídio por negligência e a Assembleia vetar essa ida ao Tribunal de Instrução Criminal ou ao Ministério Público. Portanto, não. O crime por homicídio por negligência pode ser, inclusive, grosseiro. Ir até 5 anos de prisão. É preciso nós vermos no nosso sistema, o homicídio por negligência é até 3 anos. Mas o homicídio por negligência grosseiro, não, mas apenas se diz a crime doloso. E o homicídio por crime negligente grosseiro continua a ser por negligência. Mas temos outros exemplos. Pergunto. O crime de usurpação de funções é uma pena até 2 anos de prisão. A pena até 2 anos de prisão não é obrigatório ser levantado a imunidade para ser constituído arguído de alguém. Pergunto. Porquê é que o deputado não tem que ir ao tribunal ou ao Ministério Público por um crime de usurpação de funções? Aí sim torna-se um privilégio. Porque não faz nenhum sentido. Estamos a proteger-nos a nós próprios de crimes e de tipos de crimes que a lei determina até 3 anos de prisão. E temos vários exemplos, para quem conhece o Código Penal, usurpação de funções até 3 anos. Olha, uma coisa muito importante, quem importar escutas telefónicas para espiar outros, no nosso sistema jurídico ou penal, é punido até 2 anos de prisão. Podia fazê-lo aqui, no Parlamento. Se for chamada, a Assembleia pode não autorizar o levantamento da imunidade, porque não é obrigatório. Isto não tem que ser alterado. Faz sentido que isto se mantenha nestes termos? Não faz. Vou dar outro exemplo. Um deputado que seja arquiteto, e tenha cometido violações graves a nível de regras de construção. Já tivemos outros exemplos políticos fora daqui. A pena é até 3 anos.
Na atual redação deste artigo, diz-se cujo limite máximo seja superior a 3 anos. O que significa que a Assembleia pode não autorizar alguém a ir como arguído ao DIAP, ou ao TSIAP, ou ao Tribunal de Instrução, penso eu, se for implicado nestes crimes. Poderemos dizer, bom, a prática tem sido outra, e tem, mas a regra não é a prática e a prática não é a regra. E nós estamos aqui hoje para alterar regras. E, portanto, a questão que perguntamos é esta. O Ministério Público avança com um procedimento criminal contra alguém por usurpação de funções. Que sentido é que faz que a Assembleia possa vetar a participação dessa pessoa enquanto arguído e ser ouvido como arguído? Ou no âmbito do artigo 276? Ou no âmbito do artigo 277, regras de construção? Ou homicídio por negligência? E, portanto, isto merece uma reflexão porque aí torna-se um privilégio, verdadeiramente. Depois ouvi a seguinte interpretação, que é de facto relevante, e por isso não estou a menorizá-la, que é isto, ao ser assim, coloca-nos a todos sujeitos a um nível de mesquinhez de poderes ocultos ou pouco claros de perseguição judicial. Mas repare-se, por um lado, isto apenas se aplica quando não seja votos e opiniões no âmbito das funções. Se forem, está fora de questão. Portanto, o exemplo que estava a ser dado, alguém diz no Parlamento que os empresários, este ou aquele, são todos bandidos, ou uma coisa qualquer. Isso é no Parlamento, no âmbito das funções. Portanto, está excluído. Aí está excluído. Portanto, nem sequer se aplica aqui. Erro, como no caso aconteceu com a deputada Inês Sousa Real, que foi também por dar uma opinião no âmbito de uma determinada atividade, se não me engano, relacionada com a tauromaquia. Como ideia parlamentar. E depois há outra coisa que é aqui importante, é que para além de já estar isto salvaguardado, eu queria deixar claro o seguinte, é que não é a polícia que pede o levantamento da imunidade dos deputados, nem sequer é o Ministério Público, é um juiz de instrução. É o Ministério Público que solicita, é o juiz que faz o pedido à Assembleia e avalia-o. E, portanto, nós temos aqui um triplo controlo, que é a autoridade policial entende que o deputado deve ser chamado porque é suspeito de um determinado crime. O Ministério Público entende também que é a autoridade judiciária competente para investigar. E o juiz de instrução valida e faz o pedido à Assembleia, porque em nenhum momento a lei diz que o juiz é obrigado a fazer o pedido à Assembleia da República. Aliás, isso está claro na legislação em matéria do Estatuto dos Deputados. O juiz de instrução, que é o garante das liberdades, pode não o fazer. E, portanto, o que nós estamos a dizer é, o Ministério Público acha que sim. O juiz de instrução também acha que sim. O crime está delimitado. Os factos estão lá. Mas nós achamos que não aqui. Só que o Parlamento não é uma autoridade judiciária. E, portanto, aí sim torna-se um privilégio. Quando é visto nestes termos. E, portanto, o que o Chega quer aqui alterar, por um lado é a questão do crime doloso, que não nos faz sentido, porque o nosso sistema penal evoluiu desde a redação original desta norma. E se na altura tínhamos, diria eu, 15% de crimes a título negligente, hoje temos muitos, não sei se 30% ou 35% hoje dos crimes temos a título de negligência, e portanto essa é uma questão importante. Por outro lado, no sistema penal, há 20 anos atrás, nós tínhamos poucos crimes com penas abaixo de 3 anos. Hoje, fruto da chamada especialização do direito penal e da sua fragmentarização, temos muitos crimes abaixo dos 3 anos. E portanto isto levanta um novo desafio. Se estes crimes devem ou não ser obrigatório, que alguém seja, que seja autorizada, que a Assembleia, obrigatoriamente, autorize a participação a título, como arguído, ou, enfim, declarante, mas aí já não seria para caso criminal, dos deputados. E, portanto, nesse caso, pode ver-se como um privilégio. Para terminar mesmo, podia-se perguntar, bom, mas aí quem é que avalia se é justificado ou não? Podemos dizer que sim, confiamos que a Comissão de Transparência e o Parlamento, depois, tomem esse juízo. Mas pergunto, não devemos confiar nos juízes de instrução e no Ministério Público, que fizeram duas avaliações prévias primeiro e que entenderam que era importante ouvir alguém como arguído numa determinada função? E, portanto, aí torna-se uma proteção. E é isso que entendemos errado, nesta perspectiva estritamente. É porque há um controle que o nosso sistema já prevê de vários magistrados judiciais a olhar para o mesmo caso. E se virem que há uma perseguição política, o Ministério Público certamente dirá que não tem pés para andar. E se mesmo o Ministério Público se engane e der pés para andar, o juiz de instrução há de dizer que isto não tem pés para andar. E também, ouçam, agora falo-vos por experiência própria, que devo ter mais do que qualquer um de vocês aqui de ir a tribunal para opiniões. E mesmo quando temos que lá ir, vamos, defendemos-nos e somos absolvidos. É assim que se fazem em Portugal. Somos iguais a todos os outros cidadãos, somos iguais a todos os outros, quando temos que enfrentar a justiça. E é assim que deve ser. Quando o Tribunal de Instrução Criminal entende que nos deve ouvir. E nós vamos e defendemos-nos como todos os outros, em vez de termos um privilégio injustificado
na nossa perspectiva.
Muito bem. Tem a palavra outra vez a senhora deputada Alexandra Leitão.
Sim, muito brevemente, só para dizer que, claro que podem ser dados variedíssimos exemplos de crimes graves, aliás, um crime, por natureza, alguma coisa que o ordenamento jurídico decidiu punir com a tutela mais, ou proteger um valor com a tutela mais elevada. Podemos dar vários exemplos de crimes graves que estão ou abaixo dos 3 anos ou não são, mas o ponto não é esse, porque na verdade voltamos a partir de um problema de concessão, ou que dá jeito de ser essa a concessão, e que é a de que nós não estamos com isto a dizer que não há crimes suficientemente graves para que as pessoas sejam julgadas por eles. Aliás, do que disse, parece retirar-se que estas pessoas vão ficar libertas deste problema para a vida inteira. Não é assim. No momento exato em que deixarem de ser deputados, lá atrás... Repara uma coisa.
Isto não é uma mesa redonda. Ela acaba e eu passo a palavra.
Vamos ver. No caso de... Bom, e também a grande vantagem de estarmos a falar de pessoas eleitas democraticamente é que, obviamente, que isto permite que os cidadãos façam um juízo sobre se querem ou não eleger aquela pessoa novamente. Não, é o maior juízo que a democracia se pode fazer, tem tudo a ver. E, portanto, além do mais, é evidente que quando as pessoas estão no exercício de um cargo desta natureza, para o qual estão legitimamente, democraticamente legitimados e que têm um nível de exposição pública, etc., muito elevado, é evidente, pode haver circunstâncias que levam a que estejam também mais sujeitas a um conjunto de queixas, a um conjunto de denúncias e, enfim, esteve a dizer que o juiz é que pede. Enfim, o juiz pede, mas pede numa fase muito inicial do processo, que não tem nenhum tipo de... Enfim, um jurista sabe que no momento inicial do inquérito, pedir, constituir alguém arguído não tem nenhum efeito, nem nenhum sentido de condenação afinal. Ah, não, do que disse retira-se que não é nada evidente para si. O que estava a dizer é que já deve haver indícios tão fortes que até já há um juiz que pediu ao Parlamento. Não, ser constituído arguído não tem indícios de nada, é muitas vezes para a proteção do próprio... Oh, Sr. Deputado, pronto, o Sr. Deputado já foi, mas então deve ter interpretado como uma punição a priori. Não foi o que disse. O que disse foi, se um juiz pede, é porque há fortes indícios. Não há. E, portanto, isto é partir de um conjunto de preceitos errados. Pode soar muito bem dizer que nos estamos a proteger uns aos outros, que não somos iguais aos outros cidadãos. Não é nada disso. Estamos a proteger a instituição parlamentar, estamos a garantir que as pessoas eleitas exercem as suas funções com a liberdade que devem fazer e, obviamente, que serão punidas, não, que serão julgadas, que serão objeto de um inquérito, de uma instrução e do que vier a haver um julgamento, quando terminarem as suas funções. E isto é presumindo que não se levanta a imunidade, porque, como também acabou por dizer, ela é normalmente levantada em 99% dos casos. E poder-me-á dizer, bom, mas se é levantada, então se calhar é porque já se faz assim. Não, faz-se assim, mas faz-se assim dentro da instituição parlamentar, que é aquela que o deve apreciar. E se o faz, e que também será avaliada pelos eleitores se não o fizer assim. Portanto, francamente, acho que a norma está bem, sem prejuízo de... acho que o deputado Coutinho de Figueiredo falou de algumas melhorias de português, mas a norma está assim, está bem, e é uma norma que nunca foi abusada, nunca foi alvo de abuso, é uma norma que, toda, que é utilizada com o devido cuidado que deve ter, e exemplos simplistas não são o que aqui está em causa, porque o que aqui... Não, são e partem do pressuposto de que qualquer pessoa que sobre ele tem um inquérito sobre estas matérias vai ser condenado, porque um juiz até já pediu. Não, está errado, desculpe, não me leva mal, mas é um desconhecimento das regras de processo.
Sim, senhor, tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Quase faria minhas as palavras da senhora deputada Alexandra Leitão, permitindo-me aqui acrescentar algumas notas. Eu penso que o senhor deputado André Ventura parte de alguns raciocínios errados, ab início, que depois acabam por deturpar aqui a solução que é alcançada. Desde logo, não, o facto de não ser levantada a imunidade não significa que o deputado não venha a ser ouvido mais tarde e não venha a ser responsabilizado e não venha a ser condenado se tiver que ser ou absolvido.
E, portanto, esta não é uma norma para criar um privilégio a alguém, a um deputado, para que ele não seja julgado em tribunal por qualquer crime que, porventura, tenha cometido. Não é nada disso. E, portanto, é tratar exatamente igual a qualquer outro cidadão. Vai ter que responder perante um tribunal, perante a justiça, no momento próprio. A norma tem outra função. Tem a função de assegurar a regularidade da atividade parlamentar, a dignidade do Parlamento e tem uma função de assegurar e de salvaguardar o dever funcional. E depois, por outro lado, o Sr. Deputado André Ventura referiu aqui, então não devemos confiar no Ministério Público e no Juiz de Instrução. Se o Ministério Público já disse e o Juiz de Instrução reitera, o Parlamento vai dizer o contrário. O Parlamento não vai dizer nem contrário, nem o mesmo, porque há algo que se chama a separação de poderes e que é fundamental para todo o exercício da democracia e que aqui está necessariamente em causa. Uma coisa é a função jurisdicional e essa está adstrita aos tribunais e ao processo de inquérito ao Ministério Público e ao Juiz de Instrução, e outra é a função do Parlamento, que nada tem que ver com esta matéria. E, portanto, desde logo, por um princípio de separação de poderes, e esse argumento, Sr. Deputado André Ventura, com todo o respeito, esse argumento não cabe aqui de todo. Não é pelo facto, não é confiar ou deixar de confiar, nós não temos que fazer. A Assembleia da República não tem que fazer essa análise. Não lhe compete. Era até abusivo. Não tem que ir. Não é esse o ponto. O ponto é considerar que a regularidade do exercício da função parlamentar e da função de deputado. E não é pôr em causa qualquer decisão ou qualquer notificação de um órgão do Ministério Público ou do Juiz de Instrução. E, portanto, também por estes motivos que acabei de aduzir, entendemos que nenhuma razão existe para alterar esta norma. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, depois o deputado André Ventura responde no fim. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei não repetir argumentos, concordo com as duas senhoras deputadas que falaram agora mesmo. Já percebemos que a imunidade não é das pessoas, ou seja, é do cargo e as pessoas respondem por tudo, como é normal. Há depois o argumento de saber se a forma como o artigo está escrito, que o Sr. Deputado André Ventura levantou, face a alterações do Código Penal, faz ainda sentido. Mas, reparem, a proposta do Chega não mexe em nada disso. E portanto, enfim, não é aqui que atua. Não é aqui que atua. Há depois um outro problema, que é, nós já falámos aqui do equilíbrio de poderes. E falámos aqui, nos nossos argumentos, do problema do poder económico face ao poder político e quem detém poder económico poder usar o seu poder económico para ter processos sucessivos na justiça para perseguir quem politicamente tome decisões desconfortáveis. Mas há um outro argumento também. Eu tenho maior respeito pela justiça e pelo Ministério Público e por todos os magistrados, mas é também o equilíbrio de poderes entre o poder executivo e o Poder Judicial que está em causa. O Poder Legislativo e o Poder Judicial que está em causa. E precisamente porque o equilíbrio de poderes é uma coisa importante, o Poder Legislativo tem também de ter garantias de autonomia, porque não poderíamos correr o risco de, querendo mexer na legislação, em algo que não fosse ao Poder Judicial simpático, ou a uma parte do Poder Judicial, isso pudesse ser utilizado contra o Poder Legislativo. Dito isto, o que eu disse não acontece. Como não acontece nenhum dos exemplos que deu o Sr. Deputado André Ventura. O que há é uma solução que tem permitido que haja este equilíbrio de poderes. E mexer neste equilíbrio de poderes é perigoso, porque nós também não queremos que o poder legislativo seja condicionado pelos outros poderes, que podem ser usados abusivamente também. É para isso que serve esta norma, não é para mais do que isto.
Tem a palavra agora para acabar a ronda das perguntas do Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito rapidamente, só para acrescentar até algo que foi dito aqui adiante. O problema da redução ao absurdo como argumento retórico é este precisamente. Nós podemos sempre imaginar. Então, e um deputado ou uma deputada que tem uma... Quer dizer, é suspeito de um homicídio por negligência, portanto não é doloso, e não lhe é levantada a imunidade parlamentar. O absurdo aqui é não lhe é levantada a imunidade parlamentar. Quer dizer... Ninguém imagina uma Comissão de Ética e Transparência do Parlamento constituída por deputados e deputadas de grupos parlamentares distintos, adversários políticos até da pessoa em questão, dizer não vamos proteger por todos os meios esta pessoa, porque esta pessoa acusada de um homicídio por negligência, não queremos que até ao fim do mandato esta pessoa seja julgada. Nós podemos supor isso, pode sempre acontecer a coisa mais absurda, mas aquilo de que nós estamos a falar aqui e de que falámos vários, não são argumentos de redução ao absurdo. Perseguição judicial por quem tenha poder económico, quem tenha poder político, não é uma coisa que nós tenhamos que estar aqui a conjeturar que pode eventualmente acontecer. Acontece mesmo. Em Portugal e noutros países. E se não houvesse esta... Se esta norma não estivesse assim na Constituição, aconteceria muito mais, porque seria muito mais fácil. Portanto, no argumento do deputado André Ventura, nós não temos só que supor que uma pessoa com um crime doloso abaixo de 3 anos, ou uma pessoa com um crime que não é doloso, fosse demandada na Justiça, e depois, além disso, o Parlamento protegia essa pessoa, deputados de grupos parlamentares distintos protegiam essa pessoa. Não, protegiam, porque... Está bem? Basta... Não, mais ainda, se num caso de maioria absoluta, mas é que não estamos a dizer, vamos mudar o regimento para que isto seja por 2/3. Estamos a dizer que deixa de existir, que é uma coisa diferente. Mas também estamos a supor uma maioria absoluta, absolutamente imune à condenação pública, absolutamente imune... Quer dizer, no caso de um crime, teremos que supor muitas coisas. Ao passo que aquilo que esta norma se propõe a proteger, não precisamos supor muitas coisas. Basta olhar para a realidade e ver como ela acontece todos os dias. E é por isso que os argumentos de redução ao absurdo, que são muitas vezes utilizados pelo Sr. Deputado nestes debates, quer dizer, acabam sempre nisto. Nós podemos supor, mesmo com a Constituição mais perfeita do mundo, tantas malfeitorias que depois, quer dizer, para impedir imaginar as malfeitorias, acabávamos a mudar a Constituição mais perfeita do mundo, quando, no entanto, aquilo que nós estamos a ver todos os dias, ficaríamos desguarnidos ao mudar essa Constituição mais perfeita do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar esta reunião, já escuso dizer a pergunta, tem a palavra o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Nenhuma das questões aqui feitas, nenhuma das intervenções, contrariou o óbvio. Movido um procedimento criminal contra alguém por crimes que eu aqui referi, o Parlamento pode proteger estas pessoas. Ponto final, parágrafo. E cabe-nos a nós mudar isso. É muito simples. Pode proteger e pode não proteger, mas também pode proteger. E a Constituição só serve para que as maiorias não possam proteger, quando acham ou quando é injusto que o façam. É muito simples. E, portanto, face a todos os crimes que aqui identifiquei, não houve uma intervenção que me dissesse assim, isso não é possível. Porque todos sabem que é possível. Todos sabem que é possível. Todos sabem que é possível. E, portanto, eu não acho, e a diferença talvez esteja aí, é que eu não acho que deva ser possível que, num caso de homicídio por negligência grosseira, o Parlamento possa não permitir... Desculpe, pode acontecer. É o que está na lei. Não digam que não, porque é o que está na lei. E, portanto, ó, Sra. Deputada, com toda a franqueza, quem não conhece a lei é a Sra. Deputada, porque eu estou-lhe a dar exemplos da lei. A Sra. Deputada pode não estar muito familiarizada com ela, o que é normal. Mas a Sra. Deputada diz, fortes indícios. Ó, Sra. Deputada, fortes indícios não fui eu que disse. Está no Estatuto dos Deputados, que já deve ter lido também várias vezes. Está no Estatuto dos Deputados, que é em caso de fortes indícios, nestes casos, que é pedido o levantamento da imunidade. Agora dizemos, bom, mas os mausões do Ministério Público não gostam, e os juízes também não, e os polícias também não, é uma perseguição à classe política toda. Nós somos todos uns perseguidos aqui dentro, e portanto mais vale termos normas para nos protegermos. Portanto, disse a Sra. Deputada, a imunidade não vale a pena mexermos porque já é levantada em 99% dos casos. Oh, Sra. Deputada, então vamos mudar, se já é em 99% dos casos, então vamos fazê-lo, vamos fazer o certo, que é mudar a regra. Se a regra está má e a prática é outra, então vamos mudar a regra. A verdade é esta. Hoje, no sistema assim concebido, uma maioria absoluta pode impedir alguém envolvido num crime de homicídio de ser ouvido como arguido. Esta é a verdade da lei que temos. Esta é a verdade da lei que temos. Alguém envolvido num crime de usurpação de funções pode não ser ouvido como arguido. E como numa série de outros crimes, porque como disse, se há, nos anos 80 nós tínhamos 10% de crimes por negligência, hoje temos uns 35%. Legislação, Sr. Deputado, legislação, 35%. Mas nem só isso, é que depois estabelece-se um crime de um limite máximo de 3 anos, mas nem sequer se diz até 3 anos, diz superior a 3 anos, o que significa que uma série de crimes ficam abaixo dessa moldura penal, permitindo ao Parlamento uma proteção indevida a essa pessoa. Por isso sim, é uma proteção.
É uma proteção que os grupos parlamentares não querem abdicar dela. E os deputados não querem abdicar dela, mas nós queremos. E nós entendemos que se houver um pedido da Justiça, ele deve ser atendido, como é a todos os cidadãos, obrigatório que atendam. Enquanto mantivermos esta norma, ela não é só errada juridicamente, na sua construção. Ela é moralmente profundamente errada, porque passa para os cidadãos a ideia de que não a imunidade não é das pessoas, é do cargo, mas aqui se torna quase pessoal. Porque um deputado que se mantenha 25 anos nas mesmas funções, e temos vários, um deputado que esteja 40 anos nas mesmas funções, ou um deputado que esteja 15 anos nas mesmas funções, não será chamado, nem será ouvido como arguído, por crimes cometidos neste caso. Enquanto todos os outros nossos compatriotas são ouvidos como arguídos. E não, Sra. Deputada, ser ouvido como arguído não é nenhum juízo prévio de culpabilidade. Mas, como a Sra. Deputada sabe, é pré-condição para muitos atos judiciais e processuais. E sim, é abusivo e ilegítimo que nós não tenhamos que nos sujeitar às mesmas condições que os nossos compatriotas que nos elegem têm que se sujeitar. É uma norma profundamente errada, moralmente desvaliosa e que cria a errada percepção de que nós somos uns privilegiados. Da nossa parte, quando pudermos, acabaremos com ela.
Parece que ainda não posso encerrar. Tem aqui ainda mais um pedido, a Mónica Quintela. A deputada Mónica
Obrigado.
Quintela.
Só para dizer uma coisa rapidamente. Senhor deputado André Ventura, se tiverem feito uma participação criminal contra o senhor deputado, e essa participação criminal até for, se fizeram denúncias e até puderem ser feitas, por exemplo, denúncias anónimas, o Ministério Público rege pelo princípio da oficialidade e tem que investigar obrigatoriamente. E essas denúncias, que são denúncias anónimas, podem consubstanciar em si fortes indícios para um eventual pedido de constituição de arguído. Isto pode ser o suficiente. Imagino que o Sr. Deputado tem pessoas que não gostam de viver no Parlamento, imagino que gostavam de viver fora daqui, e podia-se, em caso limite de exemplos, enfim, académicos, mas que existem, efetivamente, até porque há canais de denúncias anónimas, diretamente para o Ministério Público, como sabe, o Sr. Deputado podia ser sujeito a uma medida de coação, seria levantado a imunidade parlamentar de imediato e, como a nossa justiça é muito célere, não é? Portanto, teríamos rapidamente o processo resolvido. É evidente que estou a ironizar, ou seja, estava encontrada a forma exata para se afastar alguém rapidamente de um titular de um cargo público. As imunidades existem, Sr. Deputado, para garantir dois princípios sagrados no exercício que rege a vida pública: liberdade e independência. E é para isso que existem as imunidades dos deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado. Para terminar, Sr. Presidente. Sr. Deputada, eu certamente já fui alvo de muitas queixas anónimas. A Sra. Deputada, se calhar não tanto como eu, mas eu já fui alvo de várias, e no exercício do meu mandato, como deve imaginar, e em nenhum caso me senti limitado na minha ação, nem a Justiça entendeu fazer nenhuma ação persecutória e limitadora das minhas atividades. Mas sim, em vários casos, imaginamos nós, o Ministério Público recebeu a denúncia, fez o que tinha que fazer, abriu um inquérito, com esse inquérito recolheu prova e entendeu se devia chamar ou não devia chamar. É que há instituições. Não é feito de um dia para o outro. O Ministério Público não acorda de manhã e diz: olha, hoje vou chamar a deputada Mónica Quintela, porque eu não gosto dela. É assim. E depois vai ao juiz e o juiz diz: eu também não gosto dela. Ou seja, podemos ter essa ideia da justiça. É como entender. Eu acho que não é essa a ideia que o Parlamento deve dar da justiça. E, sobretudo, se estamos a falar de separação de poderes, uma das regras da separação de poderes é a dignidade dos poderes. Ora, entender que o Ministério Público e o juiz não estão ali a fazer nada e só estão ali a perseguir deputados e políticos é o contrário do que devemos fazer. E, portanto, não nos vão demover disto. Não nos vão demover disto.
Está entendido.
Vou só dizer isto, Sr. Presidente. Sr. Deputado, podemos manter os privilégios de todos que entendemos.
Desculpa.
Podemos manter tudo. A verdade é só esta. A Sra. Deputada diz esta alteração do Chega coloca em causa a separação de poderes. Não. O que coloca em causa a alteração de poderes é haver pedidos judiciais para alguém ser ouvido e o Parlamento, ilegitimamente, proteger essa pessoa e não o permitir, como faz a todos os outros cidadãos, e como todos têm que ser sujeitos e têm que referir, sejam eles e tenham eles as profissões mais dignas, como sejam médicos, professores e até magistrados, que podem ser também envolvidos na mesma situação e não têm os privilégios que os deputados, têm. Não têm que os deputados
desculpa,
têm.
Desculpa.
E por isso, o que coloca em causa a separação de poderes é esta. O que coloca em causa. Sr. Deputado, eu ouvia com atenção, já percebi o seu ponto e que não confia na justiça. Eu confio.
Está esclarecido.
Se nós entendemos que esta separação de poderes é para levar a sério, então os tribunais e o Ministério Público também são para levar a sério. Manter assim é manter um privilégio que nós não aceitamos.
Está terminada a reunião, eu só acrescento, que eu sou da mesa, é que os magistrados, depende, os do Supremo e os da Relação, não podem ser julgados nos de primeira instância, não podem nos outros, é uma questão mais complicada. Mas cada um tem a sua posição, acho que foram bem explicadas. Muito boa noite e até amanhã.